Aí, Dambros. Verãozinho, né? Tem que tomar uma coisinha, né?
Bem de leve.
Bem de leve. Sonzeira, hein? E tá começando mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Então, sejam todos muito bem-vindos pra você que está aqui nesse verão, mais uma vez, nesse calor, né? Esse calor, coisa boa pra quem esse calor, né?
Pra quem tá na piscina.
Pra quem tá na piscina, pra quem tá na praia, pra quem tá...
Tá de férias.
Tá na sauna.
Na sauna, não, né? Na sauna, sauna não, né? Aí também não, né?
Não, na
aí
sauna.
Aí tem limite, né?
Na sauna não.
Aí eu vou passar essa.
Na sauna não, então tá bom, né? Fazer o quê, né? Mas enfim, estamos aí novamente com mais um episódio do podcast. Hoje, na verdade, começando oficialmente, né? Porque o episódio passado, a gente...
Foi interrompido, na verdade, né?
Também, já vamos já explicar também pra galera, né? Tudo o que aconteceu. Então, no episódio passado, a gente teve todo o negócio de apresentar arte nova, teve as novidades, muitas mais novidades com a Evina Dambrosa pra vir, mas não vamos falar
não
nada
agora.
Não
dá pra falar, né? Porque vá aqui, né?
Vá aqui, né?
Vá aqui.
O pessoal copia, né? Então não dá pra falar. Então simplesmente nós vamos fazer, armar o esquema, quando estiver pronto, você vai só se surpreender. Só se surpreender, né? Então tem mais novidades. Então a gente, né? Hoje sim, hoje vamos falar de filme. Falar de vários filmes.
Hoje tem assunto, tem tema de episódio, tem pauta, tem tudo.
Tem tudo, tem tudo.
Dá pra ver pela organização, nossa mesa aqui?
Tá melhor organizada, né?
Nossa, tá muito melhor.
Muito melhor.
Será que a gente saiu da escuridão ou não?
Não, pois é. É isso que eu falar também, né? Semana passada esqueci de ajustar o foco. Não sei se o foco vai estar bom de novo, né? Porque tá meio ruim aqui de iluminação. A gente tentou melhorar, mas não ajudou muito. Nós
vamos... Tem um holofote agora aqui.
Então, eu tive que botar o óculos dessa vez.
E mesmo assim, não dá a iluminação que a gente precisa por causa da parede de vidro.
Parede de vidro.
É difícil.
É difícil. Nós vamos ter que comprar mais um troço potente. Eu acho que aqueles focos, sabe? Aquele que expande assim, que tem os...
Ah, vai ter que ser.
Vai ter que ser,
é, né? A gambiarra que eu fiz ali na... E
essa...
Que eu comprei ontem, não deu muito certo.
Mas essa lâmpada, aquilo lá, como ele tem o reflete as paredes, vai dar uma... Que eu acho que vai vir bem.
Se não der certo pro podcast, a gente pode usar essas lâmpadas aqui pra criar galinha.
Pra criar galinha.
Pra criar galinha.
Não, mas não esquenta, né?
O importante agora na criação de galinha aí, desses frangos aí, é tu deixar a luz ligadinha ali pra eles comerem 24 horas por dia, né?
Ah, não, é pra esquentar o pintinho?
É, não, aí era no inverno, né? Agora no verão não precisa, né?
O pessoal no interior usava aquela lâmpada quente, né? Antiga aquela, né?
Pra dar um aquecido no pinto, né?
Pra esquentar o pinto. É os pintinhos, né? Os famosos pintinhos, né? Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo?
Quanto
tudo
tempo,
certo?
Né?
Quanto tempo,
nessa
né?
Nessa semana é só a sexta vez que eu te vejo.
Só a sexta vez. De 7 dias. Tamo mal, né?
Não, mas aí, né?
Amanhã é a folga, né? Da gente não se ver.
Tomara, né?
Amanhã...
Deus te ouça, né?
Deus te ouça.
Já tô quase me convertendo aqui. Deixando de ser ateu, né?
Ai, ai, é verdade, é verdade. Mas hoje meio dublado, né? O pessoal não tá na piscina, tu vê só a piscina hoje vazia. Poderíamos estar gravando dali, né? Ia tá melhor, mas a gente não mora num prédio com a piscina,
tem
né?
Tem dinheiro pra pagar nem o condomínio daquele prédio, né?
Condomínio não, tá louco, Deus do
céu. Sem chance.
Se passa na frente ali, quando a gente passa, o segurança ali já...
Ele já olha, tu não pode nem ficar parado na calçada na frente, que o segurança já chega, né?
Já olha atravessado pra nós ali. Então não temos essa condição, né? Infelizmente não temos. E agora, Dambros, pra falar rapidamente aqui, porque a gente teve atraso no episódio, né?
Teve, né?
Teve. Esse já era pra ser essa quarta, esse episódio.
É, agora, 2024, a culpa pode ser do mudanças climáticas.
Mudanças climáticas.
Mudanças climáticas, aí é a culpa, né?
Sofremos.
Esse ano agora é mudança climática. Antigamente era outra coisa, mas esse ano é mudança climática.
Mudança climática.
É.
Tivemos um temporal em Porto Alegre.
Uma tempestade, hein?
Uma tempestade bem forte.
Não é que não foi sem precedente. Já tivemos piores há poucos anos.
Já.
O que acontece é que agora a galera tá despreparada.
Mesmo sabendo, né?
Mesmo sabendo, né?
Mesmo sabendo.
Ainda bem que avisaram, ó, pessoal. Tá vindo um negócio feio aí.
E aí, o que aconteceu? Não se prepararam.
Não se prepararam.
Não se prepararam. Tanto que ficamos, o quê? 5 dias sem luz? Voltou no domingo, né?
5 dias.
É, 5 dias sem luz, sem pouca água, né? Poupando água ali.
E olha, a luz só voltou. A luz só voltou pela manifestação que a gente se envolveu.
É verdade.
A terceira idade, o caos geriátrico se instalou na esquina aqui.
Exatamente.
Aí a gente foi lá ajudar. Na verdade, foi uma desculpa pra beber.
Exatamente.
Porque a gente não tinha nada pra fazer, não podia trabalhar, não podia fazer nada.
Não podia fazer
a
nada.
A gente foi ajudar os idosos a carregar umas árvores aí pra obstruir a via.
Em casa dava calor, né? Não
impossível,
tinha como ficar em
impossível,
casa.
Né?
Então saímos pra rua e ajudamos os senhores ali, os da terceira idade, a fazer protesto, né?
Só não deu pra colocar fogo na rua, porque eu fiquei sabendo que aqui, no Menino Deus, é proibido.
É proibido botar fogo?
Pois é, o policial ali que desceu com a arma ali falou, aqui não.
Ah, é aqui não?
Aqui não, ele disse.
Ah, não falou, aqui não vai subir ninguém.
Aqui não, ele disse.
Aqui
então não vai queimar ninguém. É sinal que em outros lugares a gente poderia ter feito.
Exatamente.
Mas aqui não.
Mas sabe por quê? Nós estávamos na rua certa para fazer isso. Porque a rua era Botafogo. A esquina com a Botafogo.
A esquina com a Botafogo, né?
Então era o nome perfeito, né? Vamos Botafogo na Botafogo.
E tu vê que a gente tá aqui a pouquíssimas quadras aí do canal de comunicação, do maior canal de comunicação aí.
RBS TV.
E ele não veio.
Globo!
Ele não veio cobrir.
Não veio, né?
É, não veio. Ele devia ter gerador, não estavam preocupados com a falta de luz.
Ah,
né?
Tinha gerador gigantesco.
Claro. Não vieram.
A rádio não acabou nem um minuto a luz.
Não
e
vieram.
Nem a TV.
Tu vê só, a notícia tava pertinho, fresquinha, né?
Não vieram, né? Veio a Record, né? No Balança Meus Ovos, aquele do programa, do Balanço. Veio a Record, veio a Band. Veio todo mundo, né?
Tu vê que quando acaba a luz, acaba a noção base de humanidade, né?
Acaba.
Quando acabou a luz, eu fiquei me lembrando do Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, que o Coringa falava que as pessoas que se dizem civilizadas, ao menor sinal ali de caos ali, elas perdem a razão, ficam loucas.
Isso é verdade.
E foi verdade.
Tem razão.
Tava muito louco andando na rua, hein, cara?
Coringa era um gênio, né?
Era um gênio.
Era um gênio. É um gênio ainda, né? O Coringa tá vivo. Quem morreu foi o Heath Ledger, né?
O Heath Ledger, exatamente, né?
É. Aqui também era um gênio, né? Eu
também,
gostava dele.
Maravilhoso.
Lindo, né? Bonito também. Gente boa.
Gente boa.
Eu queria ser amigo dele.
Não tenho dúvida que queria ser.
Eu queria ser. Infelizmente,
todo mundo queria ser.
Não deu, né?
Ele acolhia... Bom, a gente já falou no documentário, né? Ele acolhia muita gente na casa dele, né?
Isso.
Jovens, atores e tudo mais, que não tinha como sobreviver, como se virar. E fica aí, chega aí.
Eu tava pensando em estudar pra ser ator e morar lá só pra ele me...
Só pra te acolher.
Só pra me acolher, exatamente. É, mas daí não deu também, meu. Não consegui visto.
Não visto, né?
Não consegui
visto. Na hora da entrevista, ele falou que queria ser churrasqueiro no Texas, né?
Isso. Falou assim, quem tu vai fazer lá? Vou fazer churrasco no Texas.
Deu tudo errado, né?
Ele só carimbara assim, ó. Não. Já depois dessa pergunta. Não sei se foi coincidência isso, mas enfim. Ai, então...
essa história é parcialmente verídica.
É parcialmente verídica, né? Não vamos falar o nome, né? Citar nomes, mas essa história do churrasco no Texas é verdade.
É verdade.
E o visto foi negado.
Foi negado.
Obviamente, né? Ai, ai, não, tá louco. Quem é que instruiu essa criatura, né? A falar uma coisa dessa?
Mas na quarta vez ela conseguiu.
Conseguiu na quarta? Né?
Imagina que foi as perguntas que foram respondidas nas últimas.
Nas
churrasco no Texas. O que ia fazer, sei lá, vinho na Napa Valley?
É, sim, pode ser. Ou falou que ia numa startup lá no Vale do Silício. Vou lá conhecer o pessoal lá, sou investidor anjo. E aí eu tô indo lá pra conhecer no Vale do Silício umas startups. E aí fala assim, então deixa eu ver tua conta bancária. R$2.
Negativo.
Aí é menos dois. Aí fala assim, cadê o investidor anjo com menos dois na conta? Rapaz, vai te afundar. Ah, não, tá louco. Então, Brosa, então ficamos sem luz. Uma
ficamos
semana sem
caótica
luz, né?
Situação.
É o
não podemos gravar?
Não podemos gravar o episódio. Tivemos que adiar pra te... Aí qual foi meu pensamento, né? Ah, eu ia botar assim que entrasse a luz. Entrou no domingo a luz. Mas daí eu pensei, porra, mas a gente também não conseguiu gravar. Então vai dar elas por elas, porque se a gente lançasse no domingo na segunda...
Não, ia gravar o podcast com um humor maravilhoso, né?
Maravilhoso, não?
Um salve pro governador, o Milk aí.
O nosso Eduardo Milk, que é o governador mais bonito do Brasil.
E ele tá acostumado com catástrofe.
Tá.
Se tem uma coisa que é inegável, é que ele tá acostumado a botar roupinha de catástrofe e ir lá fazer um videozinho tosco lá.
Isso é verdade. Não, e...
Agradecer o pessoal?
Agradecer, não, tanto que tu viu o que ele falou pro pessoal da CE aqui, ó. Eu vou botar ao vivo aqui, ó. O que ele falou pro pessoal da CE aqui, ó. Depois de... na verdade, nós estamos há 9 dias.
9 dias sem lugar, tem gente que não tem internet, não tem luz ainda.
E ainda não tá 100%
ainda
estabilizado. Mas daí, mesmo assim, depois que a CE falou que tava 100% já coberto, que não era mentira,
é,
obviamente.
Mentira. Ele falou,
a CE
mente.
Ele falou o que, pessoal? Falou isso aqui, ó, D'Ambrosio.
Obrigado aí pelo gesto de vocês todos aí. Tá bom esse arroz aí?
Tá bom esse arroz aí.
Fazer em quantidade não é fácil também, né? Tem pra fazer pra muita gente aqui.
E o galetinho.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Obrigado
aí. Tudo bom? Obrigado.
Obrigado.
Tamo junto. Aí, valeu, tamo junto.
Tudo bem?
Tudo bem?
Até um galetinho aqui. Junto. Valeu aí, pessoal. Obrigado mesmo. Bom saber que pode contar com vocês.
Tamo junto.
Não, tamo junto.
Tamo junto. O cidadão perdeu a casa, perdeu a dignidade, perdeu as roupas, mas...
E aí tá ali
tem que passar por uma situação dessa
o
ainda, né?
O senhor Eduardo Leite aqui, ó.
O gesto de vocês todos aí.
Obrigado, pessoal.
Surpreendente.
Tá bom esse arroz,
surpreendente, hein? Tu tá sabe que há uns anos atrás,
arroz,
quando ele veio a público, né? Nosso governador, o Milk, ele veio se assumir, falou, veio perante a população e a sociedade brasileira, se assumiu gay, né?
Isso, verdade.
Foi uma surpresa pra mim.
Foi?
Pra mim e pra todo mundo.
Ah.
Porque gay eu já sabia que ele era.
Sim.
Eu pensei que ele fosse assumir governador naquele dia. Eu pensei, hoje eu me assumo governador. Não, ele contou o que todo mundo já sabia.
Já sabia, é verdade, né?
Mas... Enfim, tô até hoje esperando ele se assumir realmente governador e resolver os problemas, né?
Sim, sim, é verdade. Mas enfim. D'Ambrosio, então, né, vamos começar o episódio, fato?
Vamos.
Vamos. Hoje vamos falar de diversos filmes ainda novos.
Ah, não, peraí,
né?
Vou te interromper.
Ah, sim.
A gente falou semana passada que esse cruzamento aqui, essa encruzilhada do diabo aí.
Verdade.
Acontece toda hora alguma coisa.
Tu falaste.
Tem o vídeo agora pra provar.
Vamos botar. Agora tem vídeo, né? Porque o da bruxa não teve, tu não achou, né?
Eu não achei.
Mas o da bruxa era verdade.
Ele deve estar em algum lugar, eu ainda vou colocar aqui no ar.
Até nos cobraram, né? Falaram, ai, cadê o vídeo da bruxa?
Eu vou procurar. Tá em algum HD externo.
É, então é algum HD, o Bruno não achou, mas esse tá atual, né? Esse é dessa semana.
Eu até parei de trabalhar só pra fazer um videozinho ali.
E...
Até não gosto de trabalhar mesmo, só fiquei fazendo vídeo mesmo.
Mas ficou ótimo o vídeo. Porque...
Quem será que estragou o Silvio? Quem será que estragou a fiação na rua?
Quem será?
Quem será?
Tinha que ser as chaves, né?
Foi a mesma dupla que capotou o carro e meteu o dilúvio abaixo no arroio.
Exatamente. É o...
Depois sou eu que tô perseguindo a Série Equatorial aqui.
É o Cosme e o Damião, né? A dupla dinâmica que tava aqui embaixo.
Não,
né?
Não, mas também com aquele presidente deles. Riberto é o nome dele.
Riberto é o nome dele.
Mistura aí de Ribamar com Adalberto.
Não.
E aí ele tá procurando o culpado pelo. Tá,
exatamente.
Os responsáveis.
Tu viu? Ele falou na coletiva de imprensa. Vamos procurar os responsáveis, vamos achar os culpados disso. Tu viu que ele tá se eximindo da culpa,
não,
né?
Em outras palavras, assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
Claro, exatamente.
Ele tá procurando alguém. Ele tá procurando, ele não achou ainda.
Eu tô percebendo que o seu Riberto é um tipo de presidente que, de CEO, né? Que é aquela, quando tá bom, quando tá ótimo, sou eu. Quando é merda, é nós.
É nós.
Ou tu, né?
Ou outro.
Ou tu. Porque ele
ou
falou
estagiário.
Que vai achar os culpados.
Não é ele.
Não é ele. Então a gente já sabe que a culpa não é dele.
É.
Né?
Mas ele falou pra dar um voto de confiança também.
Claro, vamos
eu
dar.
Eu só daria um voto de confiança pra eles se eles botassem a pessoa do marketing lá que tá no Instagram fazendo stories pra trabalhar na rua. Aí ia ficar perfeito.
Eles botaram um vídeo do reforço chegando no avião, né? De avião.
O pessoal do aeroporto. Uniformizado, né?
Uniformizado saindo do avião, falando assim, os reforços chegaram. Cara, dá vontade de fazer o quê, cara, com um cara desse? Mas não
vamos desejar o mal
não
aqui.
Não vamos
aqui,
desejar, aqui, e nem citar violência, né?
É, aqui não é o choquei, né?
Não é o choquei, exatamente. Mas que dá uma raiva, dá, né?
Dá,
desgraçadinho desse. Então se eximiu da culpa, e aí quando tiver tudo certo, certamente o seu Roberto vai falar que ele é que fez tudo acontecer, né? Quando tu tá errado, vai achar o culpado, não
faça,
é ele.
Faça-se a luz.
Faça-se a luz, exatamente. Não, eu até daria um voto de confiança, né? Mas o problema é que eu tava sem luz, não consegui votar.
Exatamente,
não,
né?
Não consegui votar. Dar o voto, né, de confiança. Era online pra dar o voto de confiança
online,
e aí não tinha luz, nem muito menos internet.
Eu marquei ele direto a semana inteira e numa das marcações que eu fiz ali, que foi bem
foi um alcance bom, né?
É, foi um alcance bom ali, eles olharam, mas não curtiram.
Visualizaram,
mas não curtiram. Daqui a pouco chega, provavelmente, a intimação aí, né?
Não, mas não tem porquê. Não, não foi ofensivo no momento.
Foi bastante ofensivo.
Foi ofensivo?
Foi bastante
verdade, foi, né?
Foi ofensivo.
Chamou de arrombado, né? Arrombado é ofensivo. Mas um arrombado pode ser um ofensivo, pode ser um carinho também, né?
É, exatamente.
É, que nem o nosso governador Eduardo Milk, né? Como foi ele que privatizou a CE, o que ele fazia no discurso? Ele dava um tapa na CE e já fazia o carinho.
Já, exatamente,
porque,
né?
Porque como foi ele não podia falar 100% mal, porque ele tinha privatizado. Então ele tinha que falar mal, mas também falar bem ao mesmo tempo.
E desejar sorte, né?
E desejar sorte, né?
E na próxima não vai acontecer.
É, não, com certeza. Vamos esperar, né? Vamos
isso aí, né? Até o próximo temporal, hein?
E vamos esperar que nada aconteça na próxima, né? Que a equipe esteja preparada e que o pessoal que agora foi privatizado, que tem que dar lucro, né? Que contrate uma galera, pelo menos, né?
E que não caia mais nada na esquina aqui também, né?
Também não.
De luz, árvore, ônibus.
Fica uma tarde sem trabalhar de novo essa semana.
De novo, né?
Por causa disso. Mas, enfim, é uma semana perdida de trabalho. Ninguém vai nos pagar esse dinheiro.
Ninguém vai,
muito menos o seu Roberto, que tá aí procurando culpar enquanto isso, em vez de querer dar uma grana pra população aí que ele prejudicou, mas enfim.
Não, e outro desabafo ainda, pra acabar de vez.
Pra acabar.
Eu tava na minha geladeira, tinha uma seleção de cervejas ali que não são pasteurizadas.
Verdade.
Que tem que ser mantidas refrigeradas.
Refrigeradas.
E eu guardo elas pra ocasiões especiais.
Sim.
Por causa do seu Roberto.
Teve que tomar tudo.
Tive que tomar tudo num dia só.
Verdade.
Terrível.
Não, horroroso. Não, isso aí não dá pra aceitar.
E meio mora nem, né? Porque já tinha, não tinha mais gelo no nosso bairro.
Não
acabou,
tinha como comprar.
Acabou o gelo.
Eu não consegui comprar gelo nem um dia.
Acabou.
Eu ia no mercado, tinha acabado. Fui no outro ali, que foi no protesto.
Era mais
também.
Fácil comprar droga naquela semana do que comprar gelo.
Ah, com certeza.
Cada um dizia, vai ali. Não, não. Vai em tal lugar ali. Aí tu consegue agir. Fala com fulano.
Eu vou te dar o telefone. Pra te conseguir um gelo.
Um gelinho.
Cara, é verdade, cara. Tu tem razão. Tanto que, como não consegui comprar gelo, eu comprei droga.
Exatamente, né?
Ai, que horror. Deus livre, né? Esse podcast aqui, como a gente sempre fala, é contra as drogas. Aquela campanha aqui, ó. É. E a mãozinha aqui, ó.
Corta o dedo fora.
O vizinho faz aqui, né? É assim, ó. Drogas, me vê 5. É isso.
É isso aí, né?
Drogas, me vê 5. Que horror, né? Então, Dambros, filmes recentes.
Muita coisa aconteceu. Acontecendo, semana foi caótica, voltou a luz, a gente voltou sedento por conhecimento, por filme, série.
Muito filme bom, vamos falar de uma série também hoje aqui, né?
Filme bom, filme ruim.
Tem filme bom, filme ruim. Teve filme que a gente nem conversou, né? Isso aqui é bom, a gente não fala, né?
E o que mais também? Teve filme que eu nem vi.
Teve filme que não viu?
Teve filme que eu não vi também, vou deixar você falar sozinho.
Tá, então não tem problema nenhum.
Ah, primeira vez no podcast, em claro. quase 3 anos.
Então, tá super normal.
É que não teve como, né? Ontem à noite era a opção, era ver ou esse filme que tu vai falar depois, ou era ver o Austin Butler no Mestres do Ar.
Ah, não, e o Mestre do Ar.
Ah, Mestre do Ar, né?
Com certeza.
Não tem como, né?
Apple TV, né?
Apple TV.
Não fazendo propaganda pra Apple, né? Até porque é muito caro, né?
Jamais vai patrocinar a gente.
Jamais vai patrocinar a gente, até porque não precisa, né? Mas, enfim, vai que se ele quiser mandar um iPhone pra nós aqui, a gente mostra aí pro seu Apple.
É.
O seu Steve Jobs também, né? Que você foi, né? Infelizmente, aí era uma mente brilhante, né? E Steve Jobs, né? Que foi interpretado pelo nosso péssimo ator, como é que é o nome?
Ashton Kutcher,
né? Que é muito ruim ator, né? Bem mais ou menos, né?
É, ele é bom, acho que pra pegar mulher.
Isso é verdade.
Ele é muito bom nisso.
Grande fera, meu. Grande fera, é mais do que...
Como ator, ele é tão bom quanto o Ben Affleck, eu acho.
Ficou, ele namorou anos, a Mila Kunis não namorou?
Tá ainda, acho.
Tá ainda? É verdade, tá, né?
A Demi Moore.
Demi Moore.
Grande
essa
fera,
hein? Grande fera. Mais do que nunca, Demi Moore, hein? Sabe, né, meu? Anos 90, filme Striptease. Olhava muito, hein, meu? Muito.
Eu não tenho dúvida.
Olhava muito Striptease, meu. Grande fera, hein? Grande Demi Moore. Anos 90, que saudade, hein, meu? Gata molhada do Goku. Isso que eu sou Faustão, né, meu? Falando do Gugu, né, meu? É porque lá na Globo não me deixava fazer essas palhaçadas, né, meu? Eu queria mostrar peitinhos lá, meu.
Agora com o coraçãozinho novo ele pode falar, né?
O Boni, meu, não deixava, meu. Eu queria botar lá a gata molhada do Faustão, meu. E aí o Boni não deixava, meu. Falava que isso era baixaria. Isso é um absurdo, meu. Isso é um absurdo, bicho.
Chega disso.
A gata molhada do Faustão.
Gata molhada.
Ai, ai, que horror. Mas enfim, banheira do Faustão podia ter também, né?
Podia ser também, né?
Podia ser. Mas enfim.
Piscina Olímpica do Faustão talvez fosse pra ele.
É, tinha a ponte do Hulk Kai, né? Como ele não podia ter, ele tinha que fazer essas outras coisas, né? Era um outro tipo de entretenimento, né? Lá no Gugu, não. Tinha como é que era? A banheira do Gugu, o pessoal de biquíni. Tinha a gata molhada, o pessoal mostrava os peitos das mulheres. Tinha o Jean-Claude Van Damme de pau duro vendo a Gretchen dançar.
Aí é dose. E tu vê que tinha tudo isso e era o Gugu, né? Era tipo um vegano numa churrascaria, né?
Mais ou menos, né?
Tá tudo errado, entendeu? Nada dava certo naquele programa, entendeu?
E tinha o guri, né? O guri agora é um vídeo recente que surgiu do guri falando sobre a morte de uma das assassinas, né?
Ah, exatamente, né? Que me mandou, né?
Dá pra botar dá pra botar aqui o videozinho. Vou botar agora o videozinho do guri.
Deixa eu conversar com você, doutor. O que você sentiu quando você soube do acidente?
Eu senti muita tristeza, Gugu. Eu senti muita tristeza porque os Mamonas Assassinas eram um grupo super legal, era um grupo alto astral. O Dinho foi uma escola na minha vida. Agora eu sei o que é suruba, eu sei o que é enrolar com o... Eu aprendi muita coisa com o Dinho. O que minha mãe e meu pai não me ensinou, o Dinho me ensinou. Obrigado, Dinho. Valeu, Dinho. Grande Dinho. Obrigado.
Bem responsável ali, tipo.
Exatamente.
Triste. Aprendeu muita coisa com o Dinho.
Com o Dinho.
Tu vê, tá?
Vamos botar
em casa
aqui.
Ele não aprendia nada, né? Aprendeu com as músicas do Mamona, né?
O Dinho, ele falou com o segundo pai, né? Segundo pai que ensinou muitas coisas pra
queria
ele.
Queria saber o que aconteceu da vida dele depois que ficou adulto agora.
Eu queria ver esse guri grande.
O que aconteceu com ele?
Eu queria ver. 30 anos depois, como tava aquele garoto lá. Mas enfim, Dambros, antes de começar então de fato a falar dos filmes, muitas dicas de filmes, falar sobre uma série também hoje aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal rapidamente aqui, se inscreva aqui, porque a gente precisa de 1.000 inscritos pra monetizar, você sabe disso, nos ajuda, pra quem não consegue apoiar a gente ali no Apoia-se financeiramente, se inscreva no canal gratuitamente, que você vai nos ajudar, porque aí quem vai pagar vai ser o YouTube, então, por favor, sério, na boa, ô galera, vamos lá, meu, já bateu as 4.000 horas que a gente precisava, é só se inscrever aqui, pra bater 1.000 de uma vez, quem não tá inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus. E Apoia-se, acabei de falar do Apoia-se, tá aqui mesmo, embaixo, né? Também. O link do Apoia-se é pra você nos apoiar financeiramente. A partir de R$5 você pode nos apoiar. E tem o infinito e além, né? Tem de 5, tem de 15, tem de 25, 45, 50, enfim, 75, 100. Tem de tudo,
E até mais de 100, se quiser. Até mais. Ser. Se quiser dar, a gente recebe, hein?
Claro, apoia a gente, é importante. Esses microfones, graças ao nosso apoiadores, a gente tem a mesa de som que a gente aqui, maravilhosa, ó. Com essa trilha sonora, com os efeitos que a gente bota. Então, por exemplo, foi por causa do nosso ex-apoiador aqui, o Luke, né? Que com dinheiro que entrava, a gente comprou a mesa, né? E com dinheiro dos apoiadores, a gente comprou os microfones. Então a gente precisa de dinheiro pra botar luz aqui. Se tivesse dinheiro mais, porque o dinheiro tá 100% comprometido nos microfones, é parceria em 10 vezes.
10 vezes.
Então, pra entrar mais dinheiro pra quê? Pra gente botar luz aqui. Pra ir melhorando. Mas daí a gente precisa de mais. E mais apoiadores é o que a gente precisa também. Então é isso, Dombross.
É isso, fazendo luz ontem, eu peguei essa lampadinha potente.
Potente.
E o cara, né, é gambiarra, né? Eu falei, é gambiarra.
Ele falou? Olha aí, já sabia.
Pela tua olhar, né? É pelo meu olhar, né? Eu usei meu conhecimento aplicado em pescaria e acampamento, né? Falei pra ele, preciso de um fio de luz e uma tomada e uma lâmpada na ponta. Ah, peraí que eu vou te resolver o teu problema, né?
E resolveu.
Aí ele olhou pra mim, perguntou pra quem eu precisava, falei, vou fazer uns vídeos.
Uns
vídeos ali pra ele, assim.
Será que... Aí do...
Só falei, vou fazer uns vídeos.
Aí tu olha do lado, tá o filho do André Surak comprando também um equipamento de luz. Que todo mundo, na verdade, sabe o que acontece, né? Antes da gente começar aqui rapidamente, tá todo mundo chocado aí com essa história, né? Do filho gravar a mãe e tudo mais, né? E aí eles ficam focados em falar nisso, mas sabe por que que é? Pra desviar. Quão ruim diretor é esse guri? Esse guri não sabe filmar cenas da mãe atuando como atriz. Ele não sabe. É horrível.
Ah, tu fala por experiência, tá consumindo o produto aí.
Não, é que eu gosto de ver sobre direção, logo, diretor.
Ah, iluminação, ângulo de câmera.
Como ele é um novo diretor aí, né, desse entretenimento adulto, podemos dizer assim, eu falei, bah, vou ver, quando de repente é um bom diretor o guri, né? É horrível, não sabe movimentar a câmera, não sabe pegar um zoom, não sabe quando te afasta, não sabe, ele é muito ruim.
É, mas é que ele foi forçado esse trabalho também, porque acontece, quando a Andressa Urach ia fazer as gravações, ela não tinha quem deixar o filho, então ela levou junto pro trabalho.
É verdade, foi isso. É verdade, pode ser, né?
Aí ele se obrigou,
Aí ele tentou aprender ali de certo, né?
Na marra,
ser
né?
Um diretor bom, mas ele não... E aí, pra tirar e desviar esse foco de como ele é um péssimo diretor, ele ficam chocando aí a sociedade, né? Falando, não sei o quê. Ficam focando nessa história da mãe filmar o filho, né?
Que tá cansado, né? Todo mundo já sabe. Hein?
Todo mundo sabe. Escolhe o filme, não, Brás? Ou série, pra começar?
Ah, não sei, um True Detective, tá bom.
Tá,
não,
então vamos deixar...
Vamos começar por True Detective.
Já?
Ah, vamos, que aí quanto antes a gente vê livre, melhor. Melhor fica ficar o episódio, entendeu?
É, pode ser.
Mas aí que tá. Cuide bem o que você vai falar de True Detective.
Isso é verdade.
Porque você não tem útero. E aí, Salopes falou que se tu criticar, muito pesado, hein? Você vai ser um fanboy hardcore da primeira temporada.
Pois é, eu vi
não
isso aí.
Pode criticar. Não pode criticar aí, Salopes.
Eu posso dar a minha visão primeiro, que é mais rápida?
Dá sua visão, sabe?
Porque é mais rápida. Como eu falei, né, no episódio passado, eu só olhei a primeira temporada de True Detective, né? Justamente até acelerei pra poder começar a ver a quarta, porque, como repetindo, né? Teria uma ligação, né, entre a primeira e a quarta, e realmente tem uma ligação ali. E já mostrou nos dois episódios a ligação, ainda que vai.
Não, não sei, a gente não sabe se é uma ligação ou um fanservice, mas tudo
bem. Ou um fanservice, exatamente. Então o que acontece? Eu só vi a primeira temporada. Como são cada temporada? São histórias diferentes, eu olhei, pulei da primeira pra quarta, então não vi na segunda, muito menos na terceira. O que que tá acontecendo? Como pelo que tu fala e me falou e tal, assim, eu entendi toda a situação. Mas por ter pulado as outras etapas, né, e ter ido da primeira pra quarta, dá pra entender que tá diferente? Dá. Por exemplo, assim, a última temporada do Black Mirror foi a menos Black Mirror de todas.
Sim, a nossa realidade é muito mais impactante do que Black Mirror na última temporada.
Exatamente. Então, assim, nem parece tanto Black Mirror, né? Teve episódios mais focados até em terror, né? Aquela do lobisomem e tudo mais. Teve ali umas historinhas mais de terror.
Se perdeu.
E o que eu tô achando também com o True Detective. O que acontece? A primeira temporada é o lance de investigação policial.
Policial pura.
Pura. Aqui também, só que lá é só investigação policial realista, digamos assim. Aqui nessa quarta temporada, a gente tem pitadas de terror. Pitadas não. É uma série de terror,
até
na verdade.
O Guilherme Del Toro participou na montagem do Picolé Humano, né?
Do Picolé Humano. E também, assim, ó, ela tá bem sobrenatural, digamos assim.
Sim.
Né? A gente ainda não sabe muito bem, mas tem fantasma envolvido, tem visões, tem coisas. Sim. Que não se via na primeira temporada.
Coisa do folclore.
Do folclore também, exatamente. Mas muito mais sobrenatural, andando junto com a investigação. Sim. Né? Tem essa mistura. Pra mim, eu do caralho, que eu gosto disso. Eu gosto de investigação policial, tanto que eu gostei do primeiro, da temporada. Gostei não. Amei, né? A série é foda pra caralho. E essa eu tô gostando por ela ter uma parte da investigação, apesar de ter algumas coisas meio esforçadas.
Uma coisa que lembra Arquivo X.
Lembra Arquivo X, tu tem razão, lembra mesmo. Então até eu tô gostando. Mas talvez se eu tivesse olhado as três temporadas e visto que era uma outra pegada, talvez de repente eu possa ter não gostado por ter mudado totalmente, mudado muita parte do foco, né? Ter botado essa coisa sobrenatural, botado mais terror e tudo mais. Como, então, assim, eu falei isso, eu acho que até eu tô gostando. Mas eu acho que também tem coisas ali bem forçadas. Tem referências muito forçadas.
Bruxa de Blair.
Ah, da Bruxa de Blair? Aquela referência ali, sério, na boa.
Colocar... Tem coisa que fica legal, tipo, no primeiro episódio tu tem ali o DVD do The Thing.
The Thing,
em outro mundo, colocado lá na estação lá deles.
Isso.
De pesquisa. Legal, referência. Tá, é no lugar gelado. Tá, beleza.
Legal, é. Neve.
Né, neve e tudo mais. O problema é que a série, tipo, pra mim, é a série mais curta, vai ser do Leitura Tech.
Isso, seis, né?
Vai ser seis episódios, é a menor de todos.
É.
Pra mim não teria problema menos episódios.
Sim, não.
Até se fosse três episódios, estaria boa.
Tava de boa,
Mas imagina tu condensar a história e ser episódios arrastados em coisas que lembram novela.
É, isso é verdade. Isso é verdade, tem mesmo. E já é seis episódios e ele tá se perdendo
tá
coisas
se perdendo.
Em coisas que não tinha necessidade.
Então, assim, tu pode muito bem analisar ela como a primeira e a quarta, sem problema, porque a segunda e a terceira temporada do True Detective também se perderam.
Aham.
O Pisolato ali, ele meio que deu uma perdida legal também. Apesar de ter um elenco muito foda.
Pisolato é uma pisada na bola.
Ele derrapou.
Derrapou na curva.
A régua ficou muito alta depois da primeira temporada. Essa é a realidade.
O problema é que ela é muito foda, né?
Ela é muito foda. O problema é que eu senti agora que ela tá querendo agradar sabe, vários públicos, tá tentando pegar uma geração nova pra...
Sim.
Sabe, que até a crítica do nosso site, que a gente mais voa, do Ovo Frito, ele falou
Nós vamos falar mais tarde do Ovo Frito.
É, que agora a série tá conversando com o público jovem, né?
Isso.
E antes eles usavam uma pegada de... Até pela música, né? O tema, botava umas músicas muito folk ali, não sei o que, não chamava atenção. Aí fica difícil.
Fica. Não, ali...
Aí fica difícil analisar, entendeu?
Fica, muito difícil.
Mas eu senti isso, a série tá ficar condensada e ao mesmo tempo ela tá meio se perdendo.
Tá.
Eu torço pro melhor, eu tava muito esperançoso com ela.
Também.
O problema é que eu tô assistindo outras coisas. Eu assisti Slow Horses, eu assisti Richard da Amazon.
Com o Gary Oldman,
Gary Oldman,
né?
Que tá na Apple. Assisti Slow Horses, comecei a assistir ontem o Mestres do Ar e todas elas me deram mais vontade de continuar assistindo.
Sim.
E True Detective me deixou morno, sabe?
Deixou naquela...
Então assim, tomara que melhore. Tomara, eu torço. Porra, Jodie Foster, velho.
Porra, ela é do caralho, né?
Mas até então não me impactou, não tá me chamando a atenção.
Sim. Eu só tava me chamando por causa dessa coisa sobrenatural mesmo, sabe?
A ideia é fantástica tu gravar no Ártico de noite.
No Alasca,
naquela coisa ali, tu usa. Tá no limite da civilização ali, aquela coisa toda. Tem a parte dos nativos com a parte do folclore, realmente. É legal a ideia.
Sim.
Mas, por outro lado, fica meio tipo, sei lá. E outra coisa, uma coisa que ninguém percebeu: o nome daquela cidade ali é Ennis.
Ennis, isso.
Isso aí é uma referência de outra coisa, uma metalinguagem. Aquilo lá é o fim do mundo.
Sim.
Aposto que alguém chamou aquela cidade de um dia de anos. Que daí se colocar. Aí que acharam melhor botar Ennis, entendeu?
Pode ser.
Cu de mundo, entendeu?
Cu de mundo, é. É verdade.
Ninguém reparou, eu reparei nesse detalhe.
É baita analogia, isso é verdade, porque é o cu do mundo mesmo.
Exatamente,
lá,
né?
É verdade. Mas enfim, True Detective, eu assim, até então tô gostando, mas foi o que eu te falei, sabe? Eu entendo. Eu entendo que ela não é True Detective. Então, assim, pelo que já foi apresentado, entendeu?
Sim.
Mas, no geral, eu tô gostando.
Podia ser outra coisa.
Okay. Exatamente. É, eu acho que isso também, eu não sei se o terror tá em alto, o que é, né? Mas, tu vê, o Black Mirror foi pra esse
lado. Ela tem uma pegada muito mais terror do que investigação.
Exatamente.
Muito mais.
Exatamente.
Inclusive, tem uma cena ali que é enigma em outro mundo puro.
Exatamente, sim. Até o picolé humano ali, né?
É, o picolé humano.
É, até o próprio picolé humano, né? Enfim, passamos a lambida, já tiramos um dos elefantes da sala, né? Porque tem mais outro, né? Mas vamos falar de alguma coisa boa?
Vai, fala, puxa aí.
Vamos puxar um que a gente viu os dois. É, vamos ver... Putz, agora que me deu um branco. O que a gente...
O Homem dos Sonhos.
Bah! Tá aí. O Homem dos Sonhos ou...
Como Dream é? Scenario.
Isso, Dream Scenario. É o Homem dos Sonhos com o nosso querido Nicolas Cagezinho.
Nicolas Cage foda.
E... Lembra que quando eu tava olhando, eu te mandei, né? Uma foto, né? E falei, porra, o Nicolas Cage aqui tá uma atuação incrível. A gente não conversou depois disso mais.
Quando ele quer, quando ele realmente quer, ele é foda.
Ele é foda. Ele carrega o filme nas costas, né?
Ao contrário do Ben Affleck, que não consegue mais.
Que nós vamos falar depois, né? Nós vamos falar depois. Mas eu, né, que vi um filme na sequência do outro. Eu vi um e aí acabou, comecei a ver o outro.
Aí, tá fácil, né?
Aí tu vê uma nota 100 e o outro com a nota menos 10. Cara, aí não dá, né? Mas enfim. O Homem dos Sonhos, antes da gente começar aqui falar rapidamente sobre o que se trata, é um filme da A24, mais um, né?
Grande A24.
Vamos falar agora, depois, bastante da A24 e também de uma outra produtorazinha aí chamada Blumhouse, porque nós vamos falar de um filme também depois deles. E a A24, mais uma vez, chamando um diretor novo, que só tinha feito um trabalho até então, que já tinha sido um trabalho muito bem elogiado, né? O filme anterior desse diretor, que é o Seek of Myself, se não me engano, né?
Que foi, depois eu vou falar um detalhe sobre isso depois.
É um filme norueguês, ele é norueguês, né? É de um país da Europa. O filme do Seek of Myself, não, acho que é isso, né? É lá também, né? É norueguês-sueco, né?
Que 2021, se não me engano.
Isso, já foi muito bem elogiado. Ele veio de novo com uma história... repaginando uma história que fala de sonhos, né? Então, assim, pô, a gente já tinha o nosso clássico Fred Krueger, né? O Fred Krueger lá que tava nos sonhos e tudo mais. O que acontece nesse filme? O personagem do Nicolas Cage é um professor universitário que leva uma vida normal. Ele é um cara meio, até podemos dizer assim, que meio fracassado.
Cidadão médio aí, que não conquistou o que ele queria na vida.
Não conquistou, exatamente. Não, sem perspectiva, né, de continuar, na verdade, naquela vida ali medíocre, digamos assim, né?
Não era respeitado pelos outros, nem por ele mesmo.
Nem por ele mesmo, né? Ele deixava até isso acontecer.
Exatamente.
E as pessoas começam simplesmente, do nada, a sonhar com ele. Que pessoas? Todo mundo.
Todo mundo.
A maioria das pessoas ao redor do mundo começam a sonhar com ele. E isso é bizarro. Os alunos dele, não é todo mundo, na verdade, né? Algumas pessoas.
Conhecidos, desconhecidos, aí alguém publica lá uma matéria e aí mostra a cara dele.
Exatamente.
E aí vira.
E aí viraliza, né? Todo esse problema. Até que esses sonhos, às vezes, começam a se tornar pesadelos.
E aí, desceu o cara do momento, ele vê ser o cara que tava no alto, ele tá.
Aí até uma crítica também, já que o filme faz, né?
Cancela ele.
Exatamente, do cancelamento, né? Então, assim, sinopse rápida pra não estragar a experiência de ninguém, porque esse filme vale a pena dar o play, olhar, porque como falamos, né? Nicolas Cage leva o filme nas costas numa atuação.
É uma surpresa.
De Oscar, né?
Segundo filme do Christopher Bogley, o nome dele. Ele só entrou na jogada por causa do Seek. Myself. Isso. Originalmente, olha que louco. Originalmente, quem tava cotado pra esse filme na 24? A ideia básica pra fazer o filme era só do Christopher Borg, que foi o roteirista, né?
E ele escreveu e dirigiu, né?
É. Originalmente ele ia só roteirizar e quem ia dirigir Ari Aster. Com Adam Sandler.
Ah! Sim! Não, tá louco? Agora eu cheguei. Não, tá louco? Tá brincando?
Exatamente. Por isso que o Ari Aster é produtor do filme.
Entendi.
Aí o Ari Aster foi fazer o Botei Medo.
Graças a Deus.
O Christopher Bogle fez o filme dele, chamou a atenção e falaram: não, vamos deixar com o cara, porque.
Sim.
Nicolas Cage se envolveu, escolheu a.
Caracterização.
Ele sempre escolhe como ele quer aparecer nos filmes, né?
Uh-huh.
E aí ele achou que. Bom, vamos abraçar, vamos ficar careca de vez, porque. Ele nunca foi às claras, né? Mas pode ver, nos anos 90 o Nicolas Cage já ficou meio careca e depois ele fez acho que um implantezinho, uma coisa
pode
ali.
Pode ser.
E agora, tipo, vamos abraçar a causa.
Foda-se,
aí.
Foda-se, né? Azar.
Foda-se essa merda, entendeu? Hein? E aí, abraçou o visual ali de um cidadão médio, normal, um cara dos tipo, 50, 60 anos.
Isso.
Que não atingiu o que queria na vida. Deprimido.
Deprimido.
Frustrado com megalomania, com umas ideias aí.
Bizarras, né?
De ganhar
bizarras
o mundo.
Não, mas, né? É. E sem fazer nada pra conquistar o que ele queria, né?
Só acha que é de jeito dele, que o mundo tá devendo alguma coisa pra ele, porque.
É o que muita gente também.
Exatamente,
né?
Não é diferente.
Não é diferente de muita gente.
Então, assim, no papel visceral, o Nicolas Cage tá muito, muito bem no papel.
É muito genuíno, né?
Genuíno.
Cara, ele tá. Tu acredita que aquilo ali existe? Que tu vai encontrar esse cara na rua?
Ele tá à vontade.
Tá.
O filme inteiro é um. Cara, só podia ser norueguês, né, diretor, né?
É.
Cara, porque não vem aquela pegada do sonho americano, que depois a gente vai falar em outro filme aqui.
Sim.
Que vem aquela, sabe, a casinha com uma cerquinha branquinha ali. Quando tem cerca, se tiver uma cerquinha de madeira branca.
Exatamente.
Sabe? O sonho americano ali. Ele vem com um tapa na cara. Pra mostrar, sabe, que tem uma parte muito fora dos influencers.
Tu entrou, né, num assunto até que eu ia comentar, ainda bem que tu já comentou, na verdade. Os melhores filmes que a gente teve em 2023 são de fora dos Estados Unidos.
Exatamente.
E aí, quando tu tem um filme foda dos Estados Unidos, o diretor e escritor é europeu.
Tá por fora, né? Tá, não é norte-americano.
Não, né? É norte-americano. Mas desculpa te interromper,
mas é isso, a gente já fala sobre isso há muito tempo, né?
Sim.
E aí tu vê agora, a gente vai ter o Pobres Criaturas, que vai estrear agora em fevereiro.
Isso.
E Yorgos Lanthimos tá aí, tipo, com. Porra, vai levar foi indicado uma porrada de coisas no
porrada
Oscar.
Porrada de Oscar, né?
Pô, o cara que fez o primeiro filme dele lá foi o Dente Canino. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes. Aí depois ele meteu o Lagosta, Sacrifício do Cervo Sagrado. É. Chegou aí com uma pedrada em Hollywood, sabe?
Eu não gosto, mas ela gosta.
Ela gosta. Eu imaginei que você fosse fazer essa...
Piara do Chaves, né? É. Eu sou, meu humor foi... Como é que é? Tem um humorista que fala... Não, meu humor é... Foi tudo que eu aprendi no humor foi por causa do Chaves.
Ah, do Chaves, né?
Chaves, é.
E aí tu pega, ele botou toda essa acidez, todo o problema atual que a gente tá vivendo no nosso mundo...
Sim, sim,
e dá muita coisa. Ele dá um tapa de mão cheia, sabe?
Dá, dá-lhe.
Por que tu pega hoje? Não vou criticar, não vou dizer A, B, C, D. Os nossos principais influencers, os de massa, são pessoas sem conteúdo. Essa é a realidade.
Só, óbvio, sim.
Eles não têm conteúdo. Eles só se super expõem.
Sim.
Com situações idiotas.
Mostram cagando no banheiro. Vou fazer cocô, pessoal.
E aí é um Big Brother da vida, entendeu?
Exatamente.
E as pessoas têm curiosidade pra ver e aí viraliza.
Sim.
É isso, não é questão do teu conteúdo ou não, entendeu?
Sim.
Não tem conteúdo.
Sim.
E aí ele mostra.
Exatamente.
Toda essa galera que não tem conteúdo tá sendo a galera que tá doutrinando uma geração inteira, entendeu?
Aham, aham. Não, a liberdade que o jovem tem hoje pra ser burro é muito boa, né? Muito grande.
Aqui, ó. Biblioteca de Alexandria não tinha tanto conhecimento quanto essa merda que tem na mão. Aqui.
Exatamente.
E usa pra
usado
TikTok,
pra quê?
TikTok. Né? Exatamente. TikTok. Né? E eu achei a crítica muito foda. Se tu pegar o Romero fazia uma crítica assim...
Exatamente.
Principalmente a crítica ao consumismo, né?
Uhum.
Tu pega ali o Despertar dos Mortos, é isso.
Exatamente.
Tu pega o Eles Vivem do John Carter.
Também.
Uma crítica à nossa sociedade atual, ali dos anos 80, fútil, capitalista, consumista.
Sim.
Que o John Carter sempre falou que a sociedade consome. Consome, mas não sabe o que tá consumindo.
Uhum.
Mas tem sede por consumir.
Eu vou tocar em John Carter quando a gente falar lá do filme da Blumhouse.
Sim, sim.
Não me esqueça de me lembrar disso.
Então, o Homem dos Sonhos aborda tudo isso.
Sim, tudo. Verdade. Tudo.
Amargura, cara, tem vários pontos que podia ser comigo, podia ser contigo.
As camadas, né, que a gente
camadas,
fala, né?
Camadas e mais camadas, né? Ali.
Ah, e outra, já que tu deu a pausa, como é um filme que tu dá vontade de chegar no final logo? Porque tu quer saber o que vai acontecer, independente de ser bom ou tu não gostar ou não, tu quer saber o desfecho dessa história.
E outra coisa pra te ver...
Te segura de um jeito.
Como coisas subconscientes influenciam nossa vida cotidiana real.
Com certeza. Tem várias questões nesse filme.
Várias.
Várias questões.
Mas eu achei assim... O roteiro maravilhoso.
Muito.
O tempo certo de filme.
Uhum.
Nicolas Cage tá carregando o filme...
Nas costas.
Passeando.
A direção simples, mas bem executadinha.
Aí a gente vai entrar na diferença em outros filmes que a gente vai falar hoje. O filme é centrado, ele mostra alguns planos, algumas ideias de pesadelo, de sonho.
Sim, sim.
Sonhos de um, pesadelo de outros, medo de cada um, sabe?
Uhum.
É o medo de cada um, na verdade, ali.
Isso.
Com tomadas muito tranquilas, sabe? Sem exagero.
Sem exagero.
Sem botar sem esse jeito tosco.
Não quer... Nada. Ah, ele tem uns efeitos ali, falar, né? Porque é um filme de suspense.
Com uns efeitos práticos.
Pá.
Que lembra muita coisa, sabe?
Tem uma aquela do martelo no gurizão.
Sim.
Pá, aquela ali é pesada.
Pra mim ele tem muita referência. Lembra algumas coisas de Hitchcock?
Lembra. Sim.
Lembra até um pouco de Kubrick.
Também.
Enquadramento, atenção.
É.
Essa é a maneira de como deveria ser o cinema hoje, entendeu?
Uhum.
Tu pegar história, realmente histórias.
Sim.
Porque é o que a gente quer. A gente quer boas histórias. Não precisa ter um blockbuster. Eu quero ver boas histórias.
Que falava John Carpenter até, né? Não é o equipamento. É saber contar boas histórias.
Saber contar as histórias. Tudo se resume a história. Não é a câmera, não é. É a história.
É.
Então é isso que a gente quer, sabe? Sem jumpscare, sem tá impondo nada. O filme não impõe nada. Ele faz críticas pesadas. Ácidas, mas ele não tá impondo.
Não tá.
Cara, se tu tirar, se tu... Pra ti servir a crítica, beleza.
Absorveu.
Mas também uma galera não vai absorver nada.
Não, exatamente.
E vida que segue.
Maravilhoso,
cara. Pra mim, um dos melhores surpresas até agora do ano.
Também. E eu tava meio assim, porque eu achei...
Também.
Falei que não. E eu não tinha lido nada. Até tu falou, né, que o Francis Coppola, né, tinha elogiado ele,
é,
né?
O Francis Coppola que é tio dele, né?
Isso. E aí tu falou no episódio passado, mas eu não tinha, só sabia essa informação, né? Mas daí, cara, ele começa o filme, tu já, tipo assim, porra, tá foda.
E outro detalhe, tu falou Coppola. O Mark Coppola, que é o irmão do Nicolas Cage, interpreta o senhor careca na cena do jantar. Que seria parecido com ele. O decrépito ali, que é... Ah, tá, que tem, eles estão jantando e aí eles falam... Ah, era um cara careca, de meia idade, parecido com você.
Aquele ator...
É o irmão dele. É o irmão, é o Marco Polo, irmão do Nicolas Cage.
Eu não sabia. Que loucura, velho. E ele já fez algumas coisas também, né?
Ele participou até de Apocalipse Now, velho.
É, né? Eu já vi ele em outras coisas.
Tudo bem, né? Por causa do tio dele, né?
Também, é verdade. Aí é tudo família, né?
É família.
Aí é fácil, né? Quero ver se fosse de tio do Danny DeVito. Aí
não ia. O Danny DeVito sobra tudo pra ele, né?
Sobra tudo pro pobre Danny DeVito, né? Sobra tudo pro Danny DeVito. O Danny DeVito diz que é gente finíssima, né? O Schwarzenegger conta,
que conta,
né?
Altas histórias dele, né?
Quando eles gravaram... Como é que era o nome daquele filme que eles gravaram juntos?
Dos Gêmeos?
Eu acho que era dos Gêmeos,
é,
né?
É muito parecido, né?
Eles ficaram super amigos. E o Danny DeVito cozinhava no trailer dele. Ele fazia muita receita italiana. E aí, o que acontece? Ele tinha no trailer dele, ele tinha cozinha, ele pedia a cozinha preparada pra ele cozinhar. Ele fazia comida dele e tudo mais, adorava cozinhar. E ele e o Schwarzenegger, como ficaram brother e tal, um dia o Schwarzenegger convida ele pra... Falou, vem lá, vou fazer uma massa lá, uma receita, tal, vai lá comer comigo. E o Schwarzenegger, beleza e tal. Aí o Schwarzenegger gostava muito de charuto. O que, que o filho da puta fez? Ele pegou o charuto, tirou o tabaco e botou maconha. Não todo, né?
Mas, pontinha, né?
Mas botou na ponta e tal. E o Schwarzenegger, né? Bem foda, não viu, não percebeu. Fumaram o cachimbo, fumaram o charuto normal, comeram e voltaram pro set. Daqui um pouco o Schwarzenegger contando, né? Daqui um pouco, tá, beleza, ação, vai lá. E o Schwarzenegger. Mas o que, que tinha que falar mesmo? Aí, e ele não tinha percebido. Ele assim, ah, era a cena tal, 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 Arnold. Ele, ah, tá, tá, tá. Aí ele, ah, pois é, porque... Aí, vai, branco e não vinha, e não vinha. E ele olhava pro lado dele, devido, rachando de rir. Aí depois ele contou o que tinha feito, né? Aí tiveram que parar tudo, dar umas 3, 4 horas até passar o efeito bem pra voltar a gravar, né? E ele devido saindo, diz que não parava de rir, né? E depois o Schwarzenegger falou que tentou pegar ele também numa pegadinha. Só que o dele
mas
devido,
aí era apurado, né? Já sabia,
ele já sabia.
Aqui não, né?
Ele só fez aqui, ó. Diz que o dele devido só pegou e fez assim, ó. Não, querendo, não preciso querer me enganar porque eu sinto no cheiro já. Aí o Danny DeVito, tudo sobra pra ele, é pobrezinho.
Pobrezinho.
Então,
maravilhoso filme.
Maravilhoso.
Uma surpresa, adorei. Quero ver mais filmes no futuro do Christopher Bogner.
Eu também. Pena é a distribuição da A24 ainda, que tem
e
muito problema no Brasil, né? Vai estrear em março. Então você sabe que você irá achar...
Quando estrear, você já sabe que é bom. Vai ser.
Que é bom também, né? Se você quiser esperar pra ver no cinema, é março, se não me engano, estreia.
Acho que é por março, acho.
É, ou se não, daquele jeito que infelizmente a gente tem que fazer.
Navega em águas aí.
É, internacionais.
Internacionais,
né?
Tá tudo bem.
É, porque realmente é complicado esse negócio da distribuição da 24, infelizmente. Mas a gente torce pra que melhore, né? Porque realmente é a melhor disparado distribuidora, produtora de filmes de terror. E
atualmente,
né? Então é isso, uma sorte pra 24.
É uma discrepância, é uma diferença de filme entre O Homem dos Sonhos e o próximo filme que a gente vai falar agora.
Vamos falar agora pra tirar também.
Rapidinho.
O elefante da sala, que
vamos
aí
tirar.
Vamos falar só de coisa boa daqui pra frente.
Não, mas vamos ter que ficar aqui metralhando falando mal da Blumhouse.
Que filmeco! Que perda de tempo! Que tédio! Que tudo de ruim que pudesse ter.
Eu não sei, teve um dia que eu fiquei pensando que eu até preferia ficar sem luz do que ter que assistir aquele filme.
Eu também. Eu preferia ontem ter acabado a minha luz do que ter olhado Mergulho Noturno.
Noturno.
Que filme bosta, cara.
Sabe o que eu acho? Mergulho Noturno. Sabe o que a minha... Assim, a ideia que eu tenho da Blumhouse, ainda mais agora com essa porra de fusão com a Atomic Monster lá do homenzinho da Malásia,
né? O James Wan, né?
É. Parece que eles têm um manual. Vamos gastar o mínimo possível, vamos lavar dinheiro, porque esse filme não pode ter custado 10
milhões.
15
milhões, 15.
Pior ainda.
15 milhões.
Vamos fazer um manualzinho. Qual é que é o manual da Blumhouse? A cada 3 minutos, botar um jumpscare.
Tentar botar um jumpscarezinho.
Eu tenho a teoria que eles fabricam, o pessoal do CGI deles, outras coisas, acho que eles fabricam monstrinhos, fantasmas, entidades.
Uh-huh.
Pra qualquer coisa. Eles deixam pronto uma gaveta.
E isso, meio já tá...
E aí, quando eles fazem um filme, eles só vão encaixando, sabe? Ah, vamos ver o que tem na gaveta aqui. Ah, tem um fantasma molhado.
Esse vai se encaixar legal.
Vamos levar pra esse filme. E aí, vão encaixando de qualquer maneira.
Isso.
Sustinho, jumpscare. E no final eles pensam, vamos resolver essa situação da forma mais simples possível, pra não deixar nada subentendido, tem que ser fácil, né? Até porque o público da Blumhouse é jovem,
tem
né?
Tem que ter final.
Tem que ter final ali.
Tem que ter esse final explicado.
É, exatamente, né? E aí a gente vai lucrar o máximo possível e depois a gente vai meter uma sequência.
Exatamente.
E aí eles tentam colocar, né, no Mergulho Noturno, eles tentam pegar várias ideias, tentam colocar como se fosse um lago, um poço dos desejos, jogar um negócio meio oriental na coisa ali, lembra um pouco o Grito e outras coisas, que na verdade é só uma mistura horrorosa
de um monte de coisa, e que mais uma vez não dá certo, né?
E mais uma vez não dá certo. Antes eu tava achando que o problema não era de direção, mas quando chegou o final do filme, eu vi que tipo, é um problema de direção e roteiro.
Roteiro tudo.
Mas
tudo.
O problema é que o roteirista e o diretor é o mesmo cidadão.
É o mesmo cidadão.
O Bryce, não sei das quantas,
né? Que também, na verdade, ele fez um... É baseado num curta, né? E eu vi o curta depois pra ver o filme. Assim, se eu fosse você, pra dar essa dica, em vez de ficar uma hora e meia, 40 quase, olhando essa bosta desse filme, bota o curta no YouTube e olha o curta no YouTube porque tem 3 minutos.
E é muito mais fácil.
E é bem melhor de ver o curta.
Ficar uma hora e meia
sem pra ver nada.
Não, e o único ponto positivo do filme é ver o Wyatt Russell lá, o filho do Kurt Russell. E ele tá apagado no filme.
Não, e outra, cara, mas...
Ele não tá nem com vontade de atuar também.
Se submetendo, se rejeitando.
É uma diferença, eu acabei de assistir isso ano passado, acho que foi...
Monark.
Monark.
É.
Que ele tá. E aí ele sai do Monark pra ver o Mergulho Noturno. Então, não é, não dá pra... Parece que não é a mesma pessoa.
Parece que não é, né? Não dá vontade, né?
A Blumhouse tem a mesma fórmula. Ela usa 2-3 cenários no filme inteiro, que é uma casa, uma piscina e uma casa do vizinho.
Só isso.
É o mínimo do mínimo do mínimo.
Mínimo.
Coloca um ator realmente com relevância.
Isso.
Mal paga um roteirista, porque já o cara deve receber pelo diretor, né? Então, assim, ó, vai dirigir o filme e faz um roteiro pra nós, hein?
Exatamente. Não, e o...
E aí bota no ar isso.
Ah, mas
é um desperdício.
Mas tu falou da má vontade dele. Mas tu leu o roteiro com que vontade tu vai querer trabalhar um filme daquele roteiro bosta? Não tem nem vontade, cara. Ah, sabe o que eu ia te dizer?
Pode falar.
Em relação ao John Carpenter, o que aconteceu? Agora, na falta de luz, né? Eu tive muito tempo pra não fazer nada, né? O que eu aproveitei? Ler. Então eu li todo o livro do Halloween, li todo o livro...
Isso é uma curiosidade, porque até então eu nem sabia que tu sabia ler.
Eu aprendi há pouco tempo.
Tá.
Li todo o livro do Halloween, li todo o livro do Tom Savini e li metade do livro da Hora do Pesadelo, lá que a gente ganhou no Dark Side, né? No livro do John Carpenter, no quarto ou quinto filme, se eu não me engano, acho que foi o quinto filme. O que aconteceu? O John Carpenter, obviamente, ele só ajudava na produção, né? A escolher roteirista, escolher a galera, tudo mais. Mas ele não participava mais efetivamente ali, né? Depois do terceiro filme. Então, o cara da Trancas lá, o Aka, que a gente falou da Trancas, sim, sim. Filmes lá, né? O Akkad, uma coisa assim. Que era o dono, que tinha a maioria dos direitos.
Dos direitos sobre a franquia.
Sobre a franquia. O John Carpenter e a Deborah Hill tinham uma outra parte. Mas o John Carpenter...
E foi o cara que financiou, na verdade, ele.
Exatamente.
O projeto.
Então, o que aconteceu lá pro quinto filme, o que aconteceu? O John Carpenter, ele, o terceiro foi um fracasso, né, tudo mais, aí o quarto voltaram com o Michael Myers também, já não foi tão bom. No quinto, o que aconteceu? O cara da Trancas Ruas, o Akkad lá, enfim, vamos chamar de Akkad, que não me lembro, o nome dele é meio estranho. Ele lembrou de um fã que tinha feito um roteiro baseado em todos os outros filmes de Halloween, até o terceiro tava no meio e tal, e ele falou, cara, quer saber uma coisa? Eu vou chamar esse maluco aí, que pegou o contato do cara e tal, ligou pro cara e o cara, banal, já tinha o roteiro praticamente pronto. De um filme aleatoriamente, não precisava ser
não do... precisava ser o 5 necessariamente, um filme do Halloween.
E aí, o que aconteceu? O Akkad passou de, não, em vez de ler, passou direto pro John Carpenter. Falou, não, John Carpenter, que se aprovar, eu leio. Se não aprovar, daí já a gente já elimina, né? Sim. John Carpenter adorou. Tinha referência em todos os filmes, inclusive do 3, que não tinha Michael Myers, adorou a ideia. Aí, obviamente, o cara, né, um manda-chuva, foi ler também e achou uma bosta. Chegou no John Carpenter e falou assim: é isso que tu quer? É esse tipo de filme merda que tu quer atrelar no teu nome, na produção? Aí o John Carpenter, né, olhou pra ele e falou assim: então quer saber de uma coisa?
Foda-se.
Muito obrigado, paga minha parte aqui que é de direito e faz o que tu quiser. Por que acontece? Obviamente que o John Carpenter, aí tu vai falar, ai, mas o James Wan também, ele tem a parte dele lá, porque Atomic Monsters, né,
é produtor.
Então o que acontece? Só que, quando o John Carpenter ganha, só de ter, fazer um filme, ele já ganha uma grana. Se quiser que bote o nome produção de John Carpenter,
é outra história.
É mais uma grana. Então o que acontece? Ele pegou, mandou todo mundo se fuder, saiu de todos os projetos, voltou só em 2018. E aí, o James Wan, pelo contrário. Cara, a Freira 2, esse pão no cu, é produtor. E é uma merda. A porra desse filme, ele é produtor.
Mas aí que
e
tá,
é uma merda.
Ele usa o nome pra vender.
Usa o nome pra vender.
Ele não tá nem ali.
Ele não tá.
Ele só usa pra vender.
Ele só usa pra vender, daí que eu fico puto.
Foi o que eu te falei ontem, tava andando na rua aqui, e aí tinha o banner ali, Mergulho Noturno aí, do produtor James Wan.
Aham.
Uhum. Aquaman, a porra da Freira.
Da Freira.
Eu acho que isso é até uma vergonha, na verdade, tipo, como isso é uma referência, mas tudo bem, né?
Exatamente.
Aquaman, né? E a Freira. Eu ficaria com vergonha de botar isso no...
Eu também.
Meu nome é isso, mas tudo bem, né?
Não, por que não bota um dos Jogos Mortais, então?
Pra gente terminar o Mergulho Noturno, pra mim é um lixo.
Um lixo?
Horroroso.
Horroroso.
Mas eu vou aproveitar, deixa o Mergulho Noturno, que eu achei uma porcaria.
Sim.
Pra te falar do ovo frito.
Verdade. Sabe que a gente tava falando, né? Ninguém falou isso no Brasil e no mundo ainda, não, Brasil. Porque se fundiu duas empresas, né? A Blumhouse e a Atomic Monsters. Mas, na verdade, são fusão de três empresas. Atomic Monster, Blumhouse e Ovo Frito.
E Ovo Frito Brasil.
E Ovo Frito do Brasil. É um conglomerado de empresas e uma empresa do Brasil chamada... Não é Ovo Frito, né? A gente fala aqui pra não falar o nome.
É aquela receita base de ovos, né? Que tu bate ali.
É que tu bate, né? Bate, bate, bate.
É.
Que nem chocolate. Bate, que bate, que nem chocolate. É, né? Essa música, né? Uma coisa
bota
assim.
Bota na frigideira ali.
É. E
uma
aí...
manteiguinha, de preferência.
Uma manteiguinha, né? É. E aí o que acontece? Esse site, né? Esse portal com canal, é um conglomerado aí de canal.
Tá aí a lavagem de dinheiro. Tá aí, eu acho, onde vai o dinheiro da distribuição.
Pode ser.
Daí a lavagem.
Sabe por quê, cara? Esse portal deu uma nota 4!
De 5.
De 5. Seria uma nota 8 de 10. 8,
exatamente.
Cara, 8 de 10, deixa eu tipo, pensar aqui o que é um 8 de 10. 8 de 10, o filme tem que ser muito bom pra minha, no meu, na minha vida.
Eu não sei nem se daria 8 pro Assassino do Fincher.
Não daria um 8,
eu não sei se daria 8 pro Fincher.
Não, olha, Assassino. Olha só, cara, que...
Mas lembrando que também, o ano passado eles deram 5 pra Megan.
Pra Megan, é isso que eu digo. É isso que eu
digo. Entre outros filmes que eles sempre dão no mínimo 4, ou esporadicamente um 3, que no filme é muito horroroso, né?
Não, só pra te ter ideia, pra Freira 2 eles deram 4.
Olha aí.
Cara, pra Freira 2 eles deram 4, olha isso, a mesma nota. Nota 8. Mas o que eu queria te mostrar é o seguinte, ó. É tão ruim... É, como, por isso que eu acho que eles recebem uma grana. Porque a crítica deles é horrorosa. É uma crítica de 4 parágrafos, no máximo. Por quê? Porque não tem muito o que falar bem.
Claro, tá pago
olha
já,
aqui,
né?
Olha aqui, ó. É 1, 2, 3, 4 parágrafos a crítica. Geralmente, olha de True Detect, deve ter o quê?
20, 30
parágrafos. 20,
tranquilamente. Gigantesca.
Eles não falam absolutamente nada do filme.
E não falam nada com nada, né?
Porque não
tem o que falar.
Porque não tem coisa boa pra falar. Tu não tem nada de bom pra falar desse filme. A direção não é boa. Cara, nem o White Russell tá
bem no filme. Nem a cena da piscina que tá tendo rolando um churrasquinho ali. Nem pra eles darem um close na carne.
Não!
Pra mostrar a carne no ponto, que seria um ponto positivo no filme, mostrar a carne no ponto. Ali.
Poderia ser o Zack Snyder ali assando a carne.
Exatamente.
Olha que do caralho que ia ser. Mas daí não. Enfim. Então é uma crítica que eles não falam nada com nada, porque não tem o que falar bem, e simplesmente no final é uma nota 8. Ou 4, né? De 5.
Sem explicação nenhuma, né?
Sem explicação nenhuma. Então, assim, cara, eu fico de cara com essas porra, velho. Fico de cara.
O maior canal pop.
Não, deu uma nota
pop do Brasil.
10 pra Megan. Cara, 10 é o Poderoso Chefão, é o Exorcista, é
Nenhum Outro Mundo.
São clássicos. Como que Megan vai ser um filme 10?
Eu não daria 10 nem pro The Ritual do Bruckner.
E aí, Megan.
Nem pro Bruckner.
Não, um filme 10 ele tem que ser assim.
Uma obra-prima.
Uma obra-prima.
Exatamente.
Porque é a nota máxima. Tem que estar
tem que ser perfeito.
Tem que estar todo mundo bem. O diretor tem que estar bem. O roteiro tem
fotografia.
Que ser bom. A fotografia, a iluminação.
Trilha
tudo,
sonora.
Trilha
sonora.
Tudo tem que ser um perfeito. Porque perfeito é a nota 10. Aí o cara me dá uma nota máxima pra Megan. Dá nota 10 pra Megan, a mesma coisa que botar Megan no patamar de... Como eu falei, Poderoso Chefão.
Qualquer outro filme.
É, qualquer filme clássico
Alien.
Do cinema. Alien, Oitavo Passageiro. Então não tem como. É impossível um troço desse. Então, eu torço pra eles aí que se foda. Não, que esse daí bem.
Não deseja mal, senão vai ser o Choquei.
É verdade, Choquei. Não, vou até...
Eu tinha uma ideia se quando agora vai chegar abril, né? Vai chegar abril, a gente não vai ter mil, não vai ter mil inscritos aí. Vai acabar o podcast e eu vou fazer um podcast meu aqui. Saiu.
Pode chegar... ser.
Só pra falar mal de...
Por que que tu já não fez isso? Porque isso vai ser sucesso mundial.
É, eu acho que agora alguém vai roubar minha ideia.
É, não vão botar. Não vão botar. Porque senão vão roubar tua ideia.
É.
Tenho certeza que vão roubar. Vão roubar. Alguém vai roubar. Não dá pra dar ideia.
Tudo isso enquanto eu faço um drink e cozinho aí umas coisas.
É. Não, eu vou botar mudo. Eu não vou falar o nome. Eu deixo rolar, mas eu vou botar
porque
mudo.
Se acabar em abril,
pessoal vai roubar a tua ideia.
Se acabar nosso podcast em abril, eu vou fazer esse podcast.
É maravilhoso, não, a ideia é maravilhosa. Não, eu edito pra ti, fico na câmera, iluminação, faço o que tu quiser. Aí eu fico teu assistente. Então, Bros, tua vez agora.
É, tchau, mergulho noturno, que vá pro Raio Park.
Vai pro Raio Park.
Blumhouse aí.
Eita, deu uma piscada ali ou é uma impressão minha? Será que foi falar mal do Blumhouse e eles compraram o prédio aqui e vão nos...
Até tá vibrando, daqui a pouco cai. Tá falando alto pra caralho, daqui a pouco cai uma rachadura.
Pois é.
Tá rachando teto já, hein? Muitas vibrações. Dá um eco fodido aqui dentro.
É, dá um eco, né? Vai lá, D'Ambrosio.
Olha um helicóptero passando lá atrás, olha que bonito. Olha aí.
Olha aí.
Não é um OVNI, mas é um helicóptero.
É um helicóptero. D'Ambrosio.
Quem tinha falado hoje, né? Hipnotic.
Hipnotic.
Voltamos, né? Sem efeito Chaves ainda.
Voltamos, depois na semana que vem a gente faz. Eu dei uma ideia agora pra fazer um efeito aqui pra gente quando voltar com os copos cheios. Então, Bros, é Hipnotic, né? Do nosso querido Double R, né? Do Robert Rodriguez. História dele, direção dele e o roteiro é dele e do cara lá que fez o filme dos monstros, né? Godzilla, King Kong, na Ilha da Caveira.
Essa é a última leva aí do Monsterverse.
De monstro. Do nada ele vem com Hipnotic juntamente com o nosso querido Double R, né? Nosso amado e querido Robert Rodriguez. D'Ambrosio, eu sei que tu gosta dele.
Eu gosto muito
do
Rodriguez.
Sei que tu gosta do Ben Affleck, não tanto, né?
Não tanto.
E da Alice Braga.
Ah, eu gosto dela.
Gosto dela também,
gosto,
né?
Dela.
Nossa,
Ben Affleck, não sei, nem parece que é casado com a Jennifer Lopez.
Né? Não.
Uma depressão do caralho, né?
Ele parece casado com o Lenny DeVito.
É, pois é.
Ele parece casado com o Lenny DeVito.
Tá, volta e meia alguém filma ele, ou tira alguma foto em algum lugar treteando com ela, ali com aquela mesma cara, assim...
Que é a cara que ele fica no filme, o filme inteiro.
Empurrado o filme inteiro.
Ela devia estar no set. E ele olhava pra ela e ele fazia...
Ah, eu entendo que quando escalaram ele pra fazer o Batman, tava perfeito, porque ele tem cara realmente ali de órfão e tudo mais, ali, aquela cara de, sabe?
Tem uma cara de criança chorona, né?
Mas ele não saiu, ficou nessa ainda, né?
Sim.
O Hipnótico, pô, o Rodrigues, ele...
Fala o que fala o Hipnótico, assim, o resumo pra galera saber o que fala o Hipnótico, que tá na Amazon, né?
Tá na Amazon, acho que entrou faz uns 10 dias, acho, foi semana passada. Isso. Pô, Robert Rodrigues, né, a gente já falou, pô,
falar milhares
de vezes, Grand House. Isso. E...
Ah, sabe o que eu vou falar antes de eu vou deixar no card agora aqui tudo que a gente fala.
Ah,
então tá
bom.
Aqui, ó, lá, ó, vou deixar no card o episódio da Green House, porque a gente falou da Green House no passado, no episódio passado, né, do que a gente falou, do Thanksgiving, e eu esqueci, agora quando a gente falar dos episódios, clica também em vídeo, Dambrosio, tu me lembra?
Tá.
Porque eu boto no card.
Fica mais fácil,
aparece,
né?
Ali, a galera só clica e vai direto pro próximo episódio que a gente falou, quando quem
boa,
não viu.
Boa. Maravilha.
É, maravilha.
Cada vez mais tecnológico, né?
Exatamente. Então,
Hipnótico, no tá filme no do Robert Rodrigues, não fazia filme desde do Alita, o Anjo de Combate, ali, de 2019.
Fazia um tempinho, né?
É, e antes disso também ele tinha feito uma Machete Kills, né? Em 2014.
Isso.
Ele não vem fazendo muito filme.
Ele tá naquele período sabático, né?
É, que ele tem a Troublemaker, né? O estúdio dele lá no Texas, que a galera faz filme lá. Então, eu acho que ele tá mais cuidando do estúdio do que realmente dirigindo. Produzindo. O Rodrigues é conhecido por tirar leite de pedra, na boa, né?
Ele é.
Ele fez o primeiro filme do Rodrigues, até um dia a gente pode falar sobre isso, né? Ele gastou $7,000 no Mariachi.
Mariachi.
E ganhou 2 milhões.
Porra.
Porra, é muita grana, sabe?
Muita grana.
Então, assim, ele sempre foi o cara dos efeitos práticos e tudo mais. Veio com o Hipnótico, uma história teoricamente nova aí, que surgiu da cabeça dele, o roteiro dele também, sobre um pessoal que... um grupo do governo que manipula as pessoas por hipnose.
Isso.
De certa forma, é mais ou menos sobre... E aí tem o personagem do Ben Affleck, ele perdeu a filha.
Um policial
que perdeu a filha, tá traumatizado e...
Foi sequestrada a filha, na verdade, não morreu, né?
É, não morreu, é.
É, foi sequestrada.
Mas o cara que disse que sequestrou ela nunca mostrou também se matou, não, né? Porque o corpo nunca apareceu,
nunca,
né?
Nunca foi encontrado, é.
Então ele tem esse probleminha aí, e nisso ele se envolve.
O cara falava que nunca tinha feito aquilo, não lembrava que tinha feito aquilo.
Metia que era lunático, né?
Lunático.
E aí entra a questão da hipnose, né?
Exatamente.
Que tava hipnotizado e tudo mais. A ideia do filme é maravilhosa.
Exatamente.
O começo do filme, a parte quando o personagem do William Finch ali aparece, que é o... vai assaltar um banco.
Muito
maravilhosa.
Aquela cena. Então, o começo do filme ele te prende.
Porque ele lembra um pouco a origem.
Sim.
Lembra um pouco da origem lá do Christopher Nolan.
Lembra mesmo.
Só que com o pé um pouquinho mais no chão.
Mais centrado.
Porque poderia fazer um pouco de sentido, né? Tu hipnotizar alguém. Tipo, vai roubar um banco.
Isso.
E o filme tem essa pegada, um pouco de pegada investigativa, parte dos policiais. Tem ação. Tem umas partes que lembram o Dario Argento, não sei se você percebeu as cores. Uma cena mais pro final ali, uma...
Verdade, não tinha...
Lembro,
mas não reparei.
As cores muito fortes, vivas
não
ali.
Não matei, na verdade, a meu Dario Argento.
Mas a questão toda do Rodrigues ali, ele tem ideia muito boa.
Tem.
Mas eu acho que em algum lugar ele se perdeu.
É, principalmente eu acho que não soube como dar...
Assim, meio pro fim.
No último terço do filme ali.
Porque se ele tivesse pegado a mesma pegada, por exemplo, de ser só alguém que realmente fosse um hipnótico poderoso, que era a pegada, beleza, tipo, alguém que tá controlando mentes.
Sim.
Mas ele leva uma pegada bem mais hardcore.
Ele vai aumentando.
Ele vai aumentando a intensidade da loucura. E eu acho que ele usou um pouco de droga, né?
Pode ser.
Um LSD meio pegado ali.
É, um peyote.
Mas eu
repente,
acho que pra mim, assim, eu acho que se ele tivesse acertado mais pontos do filme, um dia seria cult.
Uhum.
Desde que não tivesse o Ben Affleck.
É, o
Ben Affleck sabotou o filme.
O único problema que eu acho, assim, é o Ben Affleck que atua.
Porra, tá péssimo, velho.
Eu te falei, né? Porra, eu vi na sequência, porque tu tinha me falado um dia antes do Hipnótico, né?
Uhum.
Tu me falou, eu vi o Hipnótico e tal. Eu falei, vamos ver, tu gostou? Ah, gostei e tal. Eu falei, então vamos falar no podcast. Eu falei, vou ver amanhã. E aí eu já tinha o que eu tinha falei, eu quero ver o do Homem dos Sonhos. Aí eu falei, vou começar pelo Homem dos Sonhos, né? Porque se for bom, eu já te aviso e tal. E aí, porra, do caralho, eu falei, né? A atuação do Nicolas Cage, então, atuação pra concorrer ao Oscar, né?
Maravilhosa.
E aí tu vem com o Ben Affleck com a atuação de com vontade de ir embora.
Não, e tu vê a diferença de quando aparece o personagem do... Eu não vou lembrar o nome do personagem dele, mas...
Não,
o,
não dá
o,
nem pra lembrar.
Não, do outro lá, o do William Finch lá, que é o que é o mestre lá das hipnoses. A diferença de ator.
A diferença. Então, tu vê quando um parece que tá querendo tatuando e o outro não quer tá ali.
Não, o outro não quer.
Não quer tá ali.
O que mais tá ganhando dinheiro parece que é o que menos quer trabalhar.
Menos quer trabalhar. Alice Braga tá muito bem, como
tá
sempre.
Muito bem. Inclusive, o personagem dela, a hora que dá um close na tela, é de Porto Alegre, né?
Por quê?
A hora que mostra ali do personagem dela, de que lugar do mundo que ela é.
Aparece a cidade de Porto Alegre.
Brasileira de Porto Alegre.
Mas olha só, que
loucura. Dá pra colocar no vídeo, se quiser procurar lá depois.
Vou
ali
procurar. Vou botar. Porto Alegre. Porto Alegre. Olha aí, eu não tinha reparado nisso.
Detalhezinho, hein?
E ela, a Alice Braga, que é uma das brasileiras atuantes aí mais antigas em Hollywood, atualmente, que eu digo.
Atualmente,
não,
né?
Obviamente, que é a Sônia Braga, né? É, já antes, né? Já atuava, mas tô dizendo dessa geração mais nova, sim. Né? Agora temos lá o Wagner Moura também, né?
Sim, mas o Wagner Moura que foi até agora Guerra Civil, né?
Guerra Civil, que a gente já falou. Bruna Marquezine entrou no Besouro Verde. Não sei se
Besouro Azul.
Não sei se vai continuar, né? Assim, eu comecei a ver o filme do Nuinha. Ela não me pareceu tá ruim. Então, não sei. Não deu pra avaliar.
Ela tava interpretando o Bruna Marquezine no filme também.
É, não deu pra avaliar. Assim. Eu dormi.
Para o bem e para o mal.
No começo do filme.
Melhor ela no filme do que a Jade Picon.
Não, mano. Não dá pra comparar, né? Uma é ator e atriz, né? A outra é influencer, então, de você.
Não, a outra é atleta.
Que queria ser atriz.
A outra não... é atleta do futebol, né?
Barão consegue, né? Pois é, não conseguiu atuar.
Eu acho que esse ano vai dar 300 matérias, no mínimo. Foi vista na praia de novo.
Na praia, jogando futebol, né?
É.
Mas enfim, a Bruna Marquezine não conseguia avaliar a atuação dela porque eu dormi bem no começo do filme. Comecei a ver muito tarde, dia de semana, dormi olhando. Então vi só o começo do filme e não consegui. Mas eu vou olhar, eu gostei da ideia do filme, assim, parece ser legal. Então vou continuar assistindo o Besouro Azul. E, então,
eu achei engraçado.
A gente tem umas levas de brasileiros que estão. Não, o próprio Rodrigo Santoro, né?
Sim, ele já fez 300 no nosso eterno Xerxes.
É. Enfim, mas não era isso que eu queria falar. Falar que Alice Braga tá bem como sempre, porque ela sempre tá bem. Ela
tá sempre bem.
Tá sempre bem. Então,
ela se entrega bem pro personagem.
O problema é o Ben Affleck. E é o último terço do filme.
O último finalzinho.
Que ele começa...
Principalmente a parte, a gente fala, a parte que tem a pegada do Argento, das cores, que dá ali uma delirada que lembra um pouco Noite Passada em Soho, só que derrapou na curva ali.
Sim, que não deu certo.
Não, né? Deu certo.
É.
E o finalzinho ficou estranho.
Ficou meio... Eu acho que eles não souberam como acabar muito bem, né? Como amarrar tudo ali.
E o Rodrigues vendo um emprego pro filho dele, lá com o Racer Rodrigues, ele quis botar todo mundo na jogada, botar toda a família a trabalhar. Acabou que aí, eu acho que trabalho e a família se misturou e...
Mas no...
Não sei, mas no geral...
No fingir dos ovos...
Tá bom.
Vale a pena, tá vale, bom, vale
eu gostei,
a pena.
Eu gostei da ideia do Hipnótico, eu gostei.
A direção ok também.
Ah, o Rodrigues, ele sabe fazer
ele
a direção.
Ele sabe dirigir.
Pra mim, né? Um dos maiores problemas foi... Alguns probleminhos de CGI, né? CGI meio...
Meio, né? Não é dos melhores.
Porque não foi um filme barato, mas também se perdeu um pouco na...
Tem razão.
O Rodrigues devia ter focado no que ele é bom, efeito prático.
Exatamente, esqueci.
Ele devia ter ficado com o pé no chão, sabe? Ele tentou dar uma ousada ali, justamente porque o último filme dele foi o Alita, né? Que basicamente é CGI puro.
É.
Então eu acho que ele... Não sei, faltou um pouco de equilíbrio, sabe?
É que pedia um pouco desse CGI também, né?
E pedia, aí... precisava.
Precisava, né? Só não foi muito bem executado.
Não foi bem executado, a história não conseguiu também harmonizar bem com a...
Sim,
mas às vezes parece que as cenas estavam meio fora de contexto, sabe?
É verdade.
E o cara tava ali, perdeu a filha, toda uma situação desgraçada de vida, e ele tava com a mesma cara de sempre.
Ah, cara de bunda, né?
É. Igual nada.
É a nossa Melissa Barreira do cinema, só que interpretada agora por Ben Affleck, né? Os dois ali com a mesma expressão de sempre, só que o Ben Affleck, ele tem uma cara de cu. Uma cara de cu com cãibra. Ele fica assim...
Não, o filme inteiro.
Aí ele olha assim... Não, uma cara de quem acordou agora.
O pau comendo, tiroteio, perdeu uma família, a vida dele tava merda, fudido.
A mulher se separou dele por causa que a filha sequestrada.
Botaram tudo no rabo dele, a culpa nele, e ele tá ali.
E ele tá ali.
A filha volta depois e a expressão é a mesma.
A mesma?
É mesmo, não muda nada.
Exato, tu falou exatamente. Cara, quando ele encontra a filha, já estamos falando no final ali, quando encontra a filha no final...
Eu pensei, vou ver um brilho no olho desse homem.
A cara de cucu em câmbio.
Ele pensou assim, que bom que é bom filme, né? Ganhei meu cachê, vou embora, vou tretear com a Jennifer Lopez.
Diferente da Melissa Barreira, tem a mesma cara, mas pelo menos não é de cu com cãibra, né? Era só uma cara de peixe morto.
Tá,
né?
Perdida só.
Tá só uma cara de perdida. É,
parece a Melissa Barreira tem cara de quem se perdeu numa trilha e tá fazendo paro ímpar com ela mesma pra decidir pra onde é que vai.
O Ben Affleck tem uma cara de quem acordou agora, né? Ele tava dormindo lá no trailerzinho dele
ou
lá.
Ou de quem não queria acordar.
Ou de quem não queria acordar. Ele acordaram ele e falou, Ben Affleck, uma hora atrasado já, precisamos começar a gravar, viu, Ben?
Poxa.
E aí ele, putz, ele saiu com aquela cara... E aí ficou...
Né, e ficou na cabeça pensando, e eu não sou mais o Batman?
Yeah, I am Batman.
Já bateu da depressão?
Te mandei um vídeo do Batman muito bom, maravilhoso. Não,
mandou agora?
Não, mandei pro...
Da empresa?
O da empresa, ah, tá. E aí, por isso que eu acho que tu não viu. Muito bom. Muito bom.
É, depois de semana eu tento não entrar no da empresa.
É, depois eu te falo qual que... Qual...
Senão eu começo a trabalhar e não dá.
Depois eu te falo...
All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given, understand? Number one, step forward.
I'm Batman.
I'm Batman. Hey, number three, step forward. Number three. Number three, repeat the phrase, please.
Really? You want me to say it? You want me to say it?
Just say the word.
Fine.
I'm Batman!
There.
Yeah, that's not gonna cut it. So stop whining and say it again.
Guys,
I'm Batman.
I'm Batman? Yo soy hombre del murciélago.
I'm Batman.
You're a lunatic.
I'm much more than that. I'm whatever Gotham needs me to be.
And that is?
I'm Batman.
That's him.
Mas ficou muito fácil agora ficar usando e-mail por aqui, né?
Papai. É verdade.
Isso aqui é uma merda.
É uma merda, né? Hã? Enfim, passamos a lambida.
Éramos mais livres quando o telefone tinha fio.
Isso é verdade. Ah, nem desculpa. Quando te chamam no WhatsApp pra resolver problema, no fundo do trabalho, fora da hora do trabalho.
Um horror.
E aí querem que tu resolva.
Um horror.
O trabalho é das 9 às 6. Aí às 9 te mandam mensagem, querem que tu responda, mas é até às 6 que eu trabalho.
Estou de férias. Ah, mas poderia ver tal coisa, hein?
É, não.
Estou em viagem. Poderia ver tal coisa, hein?
Tem como ver tal coisa? Como é que pode, cara?
Tá não, daqui a pouco tu vai mandar mensagem, tem o pessoal lá na guerra, lá na parte de Gaza. Não, quando passar o bombardeio, tu me responde.
Por assim, não, eu me voluntariei. E tô participando aqui da guerra e tal. Então, mas tem como dar um tempinho só pra me responder ali um negocinho pra ver
pra mim? Eu fico melhor do que em 2007, quando eu fui pra missão de paz no Haiti. Eu achei maravilhoso, né? O militar lá e tudo mais. Não tinha telefone.
Não tinha.
Tava lá vivendo o dia a dia lá naquela merda, entendeu?
Aham.
Aí se fosse hoje, tá fudido, porque tem que estar lá fazendo, cumprindo missão e respondendo WhatsApp.
E respondendo WhatsApp.
Um horror.
Todo dia a família perguntando se tá vivo.
Não, tomou tiro hoje.
Tomou tiro.
Que chato, um saco isso.
Ah, todo dia tem que estar.
Distribuiu água aí, porra.
Tem que estar respondendo o sargento e a família ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Um horror. Barbaridade. Enfim, passamos a lambida em Hypnotic. Amazon Prime, vídeo. É, Robert Rodrigues, vale sempre a pena ver Robert Rodrigues.
Vale. Robert Rodrigues faz tudo, né? Diretor, roteirista. Cozinheiro.
É, não, é, faz de tudo, né? O Robert Rodrigues, a gente é fã dele.
Eu gosto muito do Rodrigues.
A gente gosta dele. Agora é Red
Roof, né? É a primeira vez que você me fala um filme aqui que eu não vi.
É, aconteceu comigo várias vezes, né? E tu não viu o filme, né? Não conseguiu ver.
Eu tentei aquele link que tu me mandou ontem, mas...
É, eu agora, até graças ao Victor, um dos nossos apoiadores, eu tô com um esquema lá em casa de ver, eu acho, filme até o filme da Escandinávia, filme de 1915.
Ah, eu sei, eu tô ligado, né? Não podemos falar o nome.
É. Mas aí, foi difícil achar aquele filme. Lá nesse negócio, eu só fiz assim, ó. Red Rooms, pum, na tela. Primeira coisa, já sai bombando. Eu falei, mas que isso?
Eu fiquei um pouco de trauma, né? Quando falou Red Rooms, me lembrei da Porta Vermelha do Sobrenatural no ano passado. É, e aí verdade. Eu pensei...
Red Rooms é o seguinte, ó. É um filme, é uma indicação do nosso querido amigo Lucas Maia, né? Que antes, ele até já postou o vídeo, né? Na época ele não tinha postado ainda, né? E o que acontece? O Red Rooms, ele é um filme que eu achei que iria pra um lado... E ele vai pra outro lado. Porque assim, como é que começa um filme? Um filme canadense, tá? Até porque o filme é falado em francês. E eu não tinha me ligado, né? Falei, porra, mas o filme é canadense? Por que que tá falando francês?
Por causa da região,
é
né?
É porque lá tem várias cidades que a francesa é também língua oficial, né? Além do inglês, né? Quebec, por exemplo, tem 4 línguas oficiais. Além do inglês e o francês. Então daí que eu me liguei logo depois, né? Aí claro, tá, beleza. Começa. A história é o seguinte. É um serial killer. Matou 3 adolescentes. Uma de 3. Uma de 13, uma de 15, uma de 16. E ele foi capturado e está sendo julgado. É, começa no julgamento dele já. O juiz entrando, né? Tem as testemunhas e tal. O começo do filme, a direção desse rapaz, que eu não vou saber o nome agora, que eu acho que é um rapaz, começa o filme numa coisa. Opa, como isso? Porque é um plano de sequência. Um plano de sequência. É muito difícil fazer um plano de sequência. Não é fácil tu elaborar o plano de sequência. Porque tem que estar tudo certo, né? E ninguém pode errar nada. E um plano de sequência de mais ou menos uns 5, 6 minutos.
Longo. Longuíssimo, na
verdade. Em que ele vai passeando pelo cenário. E tu te coloca. Ele te coloca dentro do troço. Ele consegue te meio, sabe, porra, meio Kubrick, meio... Que ele consegue...
Entendi, a perspectiva
de imersivo, sabe? Ele consegue te botar ali dentro daquele lugar. E ele passa e vai passeando, começa com uma promotora, na verdade, né? Falando o que aconteceu. Ei, som. Opa, o que aconteceu. O crime, os crimes, né? Quem foram as vítimas. E falando a sequência, né? Ah, a gente vai mostrar os vídeos. Por que acontecia? Esse cara, além de matar essas adolescentes, ele gravava e vendia os vídeos tipo, na Deep Web.
Tipo o vídeo Snuff.
Isso, na Deep Web. Na Dark Web, ou Deep Web, né? Ele vendia lá esses vídeos. Então tinha mais esse agravante ainda, né? Ele fazia, na verdade, não só por ser sádico, mas também pra ganhar financeiramente, né? Sim. Porque tem gente que faz só por sádico, né? O palhaço lá, né?
O Dahmer.
O Dahmer e tal. Não, ele fazia ainda... O Ed Gein pra como questão financeira ainda, né? Então, começa esse julgamento. Ela fala, e aí, quando ela começou a falar, nós vamos mostrar os vídeos, nós vamos trazer testemunha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. A promotora fala que ela diversas vezes pensou em sair do caso. Ela diversas vezes abandonou o caso, mas sempre voltava por fazer justiça aquelas pessoas e blá, blá, blá. E aí ele vai gravando, vai naquele plano de sequência, vai filmando tudo. Daqui a um pouco ele só dá um close no cara, na reação do cara, como o cara tá reagindo àquela fala. Aí ele vem um advogado dele. Cara, mas começa o filme de uma forma sensacional. E eu falei, é isso que eu quero ver. Agora, e eu achei que ia ser aquele filme de tribunal, sabe, que se passa só no tribunal. Eu achei, tá, vai ser isso aí. Vai ser só aquela discussão da promotoria contra o advogado de defesa, o juiz metendo, e vídeo da caralhada toda, e testemunha. E eu pensei, é isso, e nós vamos ver pauleira e pegando e tudo mais.
Caso de família no júri.
Exatamente. E tá, beleza. E não é isso. E o filme faz essa provocação justamente...
Pra te instigar,
porque tu achava que era aquilo. Por quê? Hoje em dia a gente tá muito em alta, né? Uma moda, podemos dizer assim, a true crime, né? O true crime. Então,
qual é a quantidade de podcast que tem sobre isso, né?
Muitas pessoas se interessam por esse assunto. É um assunto que desperta curiosidade, obviamente, né? Essa coisa mórbida, né? Dos assassinos, do serial killer, de como pensa o serial killer, sabe? Traz curiosidade.
Sim.
Né? Enfim.
Tem muita gente que se interessa.
Muita
Fora
gente.
Fora o pessoal que tem fetiche pro bandido também.
Também. Esse filme tem isso.
Olha aí, é que sempre tem uma coisa assim, ó.
Então, assim, né? Por isso que eu digo, esse filme tem diversas camadas. E ele começa pensando assim, ele te desperta esse desejo, que vai pensar o quê? É isso que nós vamos ver. É isso que a gente quer ver. E ele não mostra nada. E aí já dá um tapa na cara na gente, falando, é isso que tu queria ver, filha da putinha? Então toma, não vou te mostrar nada disso. Cada vez que passa o vídeo...
Te instiga e deixa com a vontade.
Ele mostra de uma perspectiva só o som.
Te dá e te toma ao mesmo tempo.
Só o som, só o áudio daquilo acontecendo. A luz da pessoa vendo aquele vídeo. Então, e não mostra nenhum momento, quase praticamente, assim, mostra muito pouco. Nenhum momento, nenhuma pessoa sendo machucada ou torturada ali. Mas o que pouco mostra é o rosto do cara, porque ele tá mascarado e tudo mais. Claro. Então,
Red Rooms,
o que acontece? Falei mais ou menos, porque é um filme muito bom. Mas é
Vou
um filme
hoje.
Que todo mundo vai gostar? Não. Acredito que é um filme que nem todo mundo vai gostar. Por quê? A gente tá falando da Blumhouse. Explicar, deixar mastigar. Tem que o final todo, aquela coisa.
Tem que ser visual e tudo mesmo. Tem que explicar da melhor forma possível.
Tem que amarrar a pontinha e dar um nozinho no final, né?
Red Rooms não vai se amarrar em lugar nenhum.
Não se amarra em nenhum lugar. Tem perguntas que tu se faz e tu não tem resposta nenhuma. Não tem resposta. Cada um pensa o que quiser.
A conclusão é tua.
A conclusão é tua. E tu não vai achar no filme. Há nenhuma resposta para aquilo. Na verdade, quando tu fica se perguntando, tá, mas por que isso? Aí a personagem, que tem uma personagem que tem um fetiche, né, pelo assassino, faz essa pergunta pra ti, pra uma personagem. Porque tu acompanha uma personagem, uma mulher, que ela tá muito interessada nesse caso. Ela é uma modelo. Bonita, ela ganha dinheiro jogando poker online.
Olha aí.
Além da moda, obviamente, né? Ela tem, como é que eu vou te dizer, essa capacidade assim de matemática, de lógica muito boa. E então ela ganha no poker muito dinheiro também. É o maior ganha-pão dela, na verdade, assim, além dos trabalhos de modelo. E ela também manja muito de computação. Também de Dark Web, Deep Web, essas coisas.
E ela morre. De quem procurar.
Exatamente. E aí ela tá muito interessada naquilo. E aí tu. Porra, mas por que isso? E aí quando tu chega num ponto, porra, vai tomando. Por que ela tá assim? Aí a guria pergunta. Cria amizade.
Sim.
Por que que tu tá tão interessada nisso, não sei o quê? E o que acontece? Tu não tem resposta. Ela não responde nem pra guria, nem pra ti. E tu fica sem essa resposta. Quando acaba o filme, tu não vai saber. Tu pode ter. Como é que eu vou te falar?
Tu pegar nuances durante o filme.
E imaginar.
Sim.
Qual é que é a intenção dela.
Mas nunca vai ficar claro.
Aí vai a cabeça de cada um. Então, tu não vai ter nenhuma resposta. Pra nada. Não vai ter. Acontece bizarrice.
Resumindo, se tu quer chegar em casa e relaxar, não é um filme indicado.
Não é. Só que o que acontece? Ele é um filme de quase 2 horas. Ele tem 1h55, 1h58, eu acho. Meu, passou assim, ó.
Aí que é bom.
Eu parei pra fazer xixi, tava em 1 hora, eu achei que tinha 20 minutos o filme. E eu falei, caralho, como assim? Já passou 1 hora, vai se foder. Não, 20, não tô exagerando, mas uma meia hora, 35 minutos, eu achei que tinha passado, tinha que passar 1h05. Eu pausei pra ir no banheiro. Eu falei, porra, tá voando esse filme. E voou. Porque ele te instiga, sabe? E ele vai te provocando diversas coisas. Ele também é um filme que tem muitas camadas. Então ele vai te provocando e vai te instigando. E tu vai querendo saber as coisas. Só que no final de tudo, tu não sabe nada. E aí...
Tipo Alt Waters.
Fica pra cada um. E tá tudo bem. Se você gosta disso... Provavelmente você vai gostar do filme.
Agora, se tu quer ter tudo explicado,
não
vai rolar.
Não vai rolar. Se você achar um vídeo de final explicado pra esse vídeo, pode ter certeza que é clickbait. Porque o final é explicado de cada um, entendeu? Tu vai achar uma coisa, eu vou achar outra, o fulano vai achar outra e tá tudo certo. O final explicado desse vídeo, desse filme é isso. É cada um achar o que bem pensar. E muito bom. A direção, cara... Tem umas coisas assim da direção, uns planos muito bons, principalmente, como eu te falei, esse plano de sequência do começo. Sim. Depois tem umas cenas assim.
Até porque é difícil tu ver esse tipo de plano de sequência em filme de baixo orçamento, né?
Verdade, verdade. Tem uma sequência assim que acontece.
Tu instigou já a minha curiosidade.
Difícil explicar o porquê que foi feito aquilo, sabe? Tu não entende. Tu só acha aquilo bizarro, muito bem feito, muito bem gravado. Mas tu não... Pô, por quê? E sabe, cara, tem cenas assim, uma cena principalmente. Tu fica, mas por que isso? Mas só que é muito bem filmado, muito bem... Tu fala, caralho, é muito... Sabe, te impacta aquela cena. Aquela cena te impacta, assim, de uma forma bizarra. Mas te impacta. Então, é difícil explicar esse filme. É bem difícil, mas muito bom.
Vou procurar pra assistir.
Muito bom, vale
agora
a pena.
Agora tu me convenceu.
Vale a pena. Red Rooms... Tá aí na Dark Web, na Deep Web, você acha, né? Também. E obviamente, aí no Sete Mares, né? Tem que dar uma procurada nele. Foi um pouquinho difícil achar. Mas com esse sistema que eu te falei, que o Victor, nosso apoiador, me ensinou. Achei assim, ó. Só procurar e achei. E aí, um abraço. Só obrigado alegria. Pelo Victor. Já agradeci ele por mensagem, mas não fica aqui. Também é o meu agradecimento pelo tempo disponibilizado pra me ajudar nisso, né? Então, agradeço o Victor também. E todos os nossos apoiadores também, né? Já dou um abraço. Um abraço pra todos aí. Então, Bros, pra finalizar alguma coisa...
Eu acho que é isso, né?
Eu acho que é isso.
Devemos a mais um episódio.
Bastante filme novo, bastante filme bom.
Bastante bom.
Alguma coisa ruim.
Mas esse ano vai ser bastante coisa, cara, na boa.
Bastante.
A gente falou hoje bastante coisa da A24, cara. A A24 tá com alguns filmes que vai vir nos próximos meses que eu acho...
Eu também.
Porra.
É. Eu também tô achando.
Eu torço muito pra A24 que quando eles realmente decolarem, ficarem muito maiores do que já são, que eles continuem com o mesmo pé no chão.
Exatamente. Mas eu acho que sim, sabe? Se até agora eles não mudaram e eles já estão bem...
E eles conseguem encontrar diretores e roteiristas em lugares do mundo aí que, sei lá, que mal chegou a internet, né, cara?
Tu sabe que eu te falei, né? Quando eu terminei de ver O Homem dos Sonhos no outro dia que
onde
eu cheguei...
Onde é que encontraram esse homem?
Eu falei, cara, como é que é o processo
de busca.
De busca desses diretores.
De caça-talentos, né, cara?
Porque tu vê, o filme da O Mergulho Noturno é uma das primeiras direções daquele filho da puta.
É o do Bryson, das quatro
anos. Horroroso. Aí tu vê esse cara, o segundo filme que ele dirige. E aí tu vê, por exemplo, como é que chega pra eles isso aí? Será que chega um roteiro pra eles e tem alguém que capta esse roteiro e fala, não, isso aqui é bom. Foda-se se os caras têm um filme ou não. Isso aqui é bom.
Eu também queria saber.
Então, quando é que eles descobrem
isso? Ou será que a A24 dá mais liberdade pra eles, ao contrário da Blumhouse, que deve colocar um manual pra eles? Porque eu acho que a Blumhouse tem fórmula, isso é certo.
Tem, com certeza tem fórmula. Com certeza.
Então, quando vê, é isso, cara.
É, eu também acho, sabe?
A Blumhouse faz filmes pra virarem franquias, essa é a realidade.
Sim. Tu vê, por exemplo, não só como produtora, mas também como distribuidora.
Distribuidora também.
Tu vê que ele distribuiu, por exemplo, o filme do Lee Cronin, o primeiro da Irlanda, cara. O The Hole in the Ground, né, o buraco no chão. E maravilhoso. Filme de baixo orçamento, muito bem pensado, né?
Sim, o Lee Cronin, que foi depois catapultado aí pra fazer o Evil Dead Rise no ano passado.
Mas se não tivesse uma A24 pra distribuir esse filme dos Estados Unidos.
O Lee Cronin tava até
hoje na Irlanda, tomando Guinness, fudido, tomando aquela cerveja lá de baixo teor alcoólico e de lá, sabe? Né, vendo os duendes, né, o Leprechaun, essas coisas. Né? Vendo o Leprechaun, tomando uma ceva com o Leprechaun, essas coisas. Não! A24 descobriu esse maluco.
Botou ele no mapa.
Como já tinha, o filme tava pronto, só distribuiu. O cara foda foi agora pros Estados Unidos fazer Evil Dead Rise, uma direção muito boa. Escreveu o filme também, porra, muito bom. Então, sabe, dá oportunidade pros caras bons. Não é da 24 Evil Dead, não é? Mas deu oportunidade pra ele.
Deu oportunidade.
Deu oportunidade.
Achou o cara, caçaram talento, né?
Caçaram talento. Então, olha, parabéns pra 24.
Parabéns, aí. Cara. Eu gosto muito dele esses anos já, cara. Eu
também,
gosto muito, cara.
Também. Olha, que continue assim, porque tá nos trazendo como homem dos sonhos de diversas coisas maravilhosas. Um beijo pro pessoal da 24 Brasil também. Siga o pessoal da 24 Brasil, porra. é o portal não oficial, mas que vai ser oficial do que um dia, porque o trabalho do pessoal é incrível. Siga 24 Brasil, é Twitter, Instagram também, né? E siga arroba quem tem medo de também. Não se esqueça.
Aproveita, né?
Aproveita, né?
Duplo aproveita. Clique.
É, já recebemos mensagens de pessoas que querem ser produtores, né? Do
como podcast. É que pode, né?
Recebemos, né? Então nós vamos pra entrar surpresa, em contato, né, aí com a galera. Já estamos entrando em contato aí.
Em alguns, né?
Alguns.
Foi mais louco, né?
Então a gente vai. E outra, a gente não quer só um produtor, né? A gente pode ter dois, três, fazer um grupo ali com dois, três produtores, todo mundo, e a gente ir conversando, até pra não ficar também pesado pra um só, né? Então, nem que não é que ficaria pesado, mas que eu digo assim, pra dividir, então a gente não vai procurar só um. Se tiver dois, três ali, que a gente gostar, curtir, trocar ideia, ficar legal, a gente também conversa. Então a gente tá conversando com a galera, mande ainda aí que dá tempo, a gente vai conversando, mande no e-mail se quiser, né? Não, que recebemos e-mail até, né? No quem tem medo de, @gmail.com e no, na direct lá
no Instagram.
@ quem tem medo de no Instagram. Então, bros, é isso. Finalizamos mais um episódio.
Faça-se a luz. Estamos com luz aqui, né?
Estamos.
Levemente melhores iluminados que na última vez.
Levemente, mas
ah, tá bom, melhorando, né?
Vai melhorar.
Tá bom também, né?
Tudo melhora.
O que não melhora é o conteúdo nosso, né?
É,
mas aí também é pedir demais, né?
É pedir demais. É porque o conteúdo não tem muito o que fazer, né?
Não tem.
É,
tem talento, tu tem ou não tem?
É que nem o artista, né? Não é nada sem talento.
Exatamente, né, cara?
O Leandro Novo aí, que fez o nosso site. Elogiadíssima, né? Elogia, uma óbvio que ia ser elogiada.
Né? Só podia,
uma,
né?
Uma obra-prima daquelas, como é que não vai ser elogiada?
Coisa, né, mais linda.
Tá louco. O que recebemos de mensagem, de comentário, enfim, coisa mais linda, nossa arte, nossa logo, que tá aqui no cantinho. Agora vai ficar todos os episódios aqui, ó. Ali, ó.
Tá bonito.
Lá em cima, lá em cima. Então, linda, maravilhosa. Um beijo pro Leandro Novo. Vamos deixar ele marcado de novo. Vamos deixar
aqui. Marca o Leandro.
Marcado
Marco
aqui. Leandro. Instagram de novo, aqui no YouTube de novo, pra você ver as obras-primas que ele faz e você entrar em contato com ele também. É isso.
Até semana que vem. Não tenho a menor ideia do que a gente vai falar sobre semana que vem. Mas...
Tu quer deixar uma deixa... Não dá.
Não dá.
Mas vai ser um bagulho foda,
até,
né?
Até março vai acontecer algo muito foda. Se não acontecer...
Eu acho que vai ser antes.
Não, até março. Vamos dizer que até março, né?
Mas eu acho que vai ser.
Tem...
Vamos dar um prazo maior, né?
Vamos dar um prazo maior, porque a gente
porque
não sabe.
Depende só da gente, né?
Exatamente, né? É. Se der, a gente vai fazer em fevereiro, porque...
O não, quanto antes.
Não é brasileiro, né?
Não é brasileiro.
Não é brasileiro, então a gente depende da agenda do indivíduo, hein?
A gente é. Ali, o fuso horário, né? Tudo mais. Porque, por exemplo, esse
indivíduo... viagem, né? Porque agora é o período de divulgação da obra,
esse indivíduo hoje está na França. Imagina se a gente marca com ele de gravar na França o fuso horário.
É exatamente, né, cara?
Então a gente não sabe onde é que ele vai estar aqui do mundo, né? Então hoje ele tá na França, né? Hoje no dia da nossa gravação. Bom que quarta-feira ele não vai estar mais, eu acho, né? Então vamos ver quem é que tá na França hoje, né? O pessoal procurando, né? Botando Paris e vendo no Instagram.
Sei que vai ser louco.
Então assim, tá na mão.
Sei que tá. Só acaba quando termina.
Só acaba quando termina.
Sabe como é que é, né?
Tá,
mas... dia não creio nas bruxas, pior que lasai. Então assim...
Vamos esperar aí. Mas que vai. O troço, se sair, vai ser foda?
Vai.
Vai ser muito, né?
Tem que deixar de trabalhar um dia pra ter que fazer.
Se tiver que trabalhar de tarde, se ele falar assim, ó, só tenho segunda às duas.
Vai
ter que ser, foda.
Vou revoar Xoxana.
Vamos ter que dar um jeito.
Foda-se.
Porque essa oportunidade, né? Que nem diz, né? O cavalo passa amarrado só uma vez por ti. Então, senta nesse cavalo e vai embora, porque a segunda vez não é certo que ele vai passar, né? Então aproveita agora, né? Aproveita, porque pode ser que esse cavalo nunca mais passe por ti, né? Então, assim, é isso, Dambros.
É isso. Até semana que vem.
Isso.
Valeu.
Valeu.
Falou.
Falou. Falei tanto de Red Rooms que ficou sem ceva aqui.
Ficou sem ceva. Tá sobrando cerveja, hein?
Ó.
Agora a gente grava
final de novo, hein?
Agora a gente começa outro episódio agora.
Isso.
E está começando mais um episódio do podcast.